Bem-vindos a mais um Fortaleza Quântica. Eu sou o Presto, vocês já conhecem, e hoje a gente está com a casa cheia para falar de uma pauta completamente livre, que é RPG. Não vou apresentar ninguém, eu vou jogar a bola para vocês se apresentarem.
Estou muito feliz de estar participando aqui com vocês nesse momento, para a gente poder falar um pouquinho do como que a gente se envolveu com o RPG, se a gente ainda joga, como é que está isso, como que foi para mim, por exemplo, passar da questão de frequentar a igreja para ir para uma coisa demoníaca. Daqui a pouco eu falo mais sobre isso.
Boa, tem que começar pelos mais velhos, mesmo apesar do mago ser o Rafael, né? Eu acho que o mago mesmo é o Alan por conta da idade. Mas, cara, também... Não posso dizer que eu sou muito novo nisso, porque RPG já me acompanha há um bom tempo. Então, não que eu esteja atualmente ativo no RPG, sem piadinhas, tá, Rafael? Mas fez boa parte da minha infância e adolescência aí, e rolou um RPG forte, cara. Tipo, umas rodas de amigo da hora, né? Então, tamo aí pra comentar essas velharias aí, que isso aí que é da hora, né?
E você tá fazendo o que aqui, Rafael?
Bom, apesar de eu não ter sido convidado, não ter afinidade nenhuma com o tema, não saber nem o que é isso, para mim isso era tipo de massagem que a pessoa faz para endireitar a coluna. Para mim, RPG era isso aí, entendeu? Só que como eu faço parte do Fortaleza, então eu tenho que estar aqui. Então o meu objetivo assim é, sei lá, abarrotar o chat, atrapalhar os convidados e tal, e o Presto, obviamente, para da edição. Então, como membro, eu obrigatoriamente estou aqui, mas eu já levantei a mão primeiro, eu sou o mago, mesmo que eu não saiba o que é isso e tal. É uma vibe meio Paulo Coelho, então ainda não decidi o que é, já que eu não sei o que é RPG. Mas, brincadeiras à parte, também estou aqui para contar da experiência e tal. Desde ali dos anos 90, foi quando eu comecei mesmo com o meu primeiro, né, de tabuleiro, que era o HeroQuest. Aí depois eu fui avançando, né, continuei jogando. Depois, quando entrei, então, para o RPG nos jogos eletrônicos, aí... Fui longe assim durante um bom tempo, mas todo mundo que nasceu ali entre a metade dos anos 70, a partir dos anos 70 em diante, jogou RPG indiretamente porque assistiu Caverna do Dragão.
Qual o primeiro contato de vocês com RPG? Acho que o primeiro indireto, né, sem saber que era justamente Caverna do Dragão. A animação, ela teve uma ou duas temporadas, foram pouquíssimos episódios. Fez sucesso só no Brasil, não fez sucesso nos Estados Unidos, e foi cancelado, nunca teve final, depois fizeram final, tem o mistério daqui, se as crianças morreram ou se elas saíram da caverna. Agora saiu o vídeo, o filme, né? Eu não assisti o filme que saiu agora, e a gente tá só querendo falar sobre RPG, então não é um programa sobre o filme, mas eu vou assistir porque eu quero assistir, eu só não tenho tempo de ir no cinema ultimamente. Mas vocês assistiram Caverna do Dragão, milhares e milhares de vezes, o mesmo episódio.
Sim, o desenho é um clássico, né? Durante a tarde, chegava da escola, tava passando, você acordava de manhã, tava passando, você ia dormir, tava passando Caverna do Dragão. Eu acho que ele tinha um looping em algum canal, ele tava passando em algum momento do dia, ele tava lá. E realmente era, cara, passava muito os mesmos episódios, era. Chegava a ser irritante e falava, caramba, velho, já assisti esse, mano, passa um negócio diferente aí, né? Mas o Caverna do Dragão, acho que eu posso dizer que foi o primeiro mesmo. Eu gostei do que o Rafael lembrou do HeroQuest aí também, cara. Puta, eu tinha esse jogo, cara, da hora pra caramba. Muito massa.
Ah, cara, eu tô lembrando aqui nessa época do Caverna do Dragão, eu não sei se eles tinham um cronograma de colocar os episódios, que eles iam daquele primeiro e até o tipo o episódio 5. Aí na próxima semana voltava no primeiro e ia até o 6. Voltava e ia até o 7. E nisso aí, cara, a gente tava assistindo e assistindo em looping, né, cara, sem fazer ideia do que era, né? Para mim era um desenho de aventura em que eles estavam no mundo fantástico lá, não fazia ideia do que era o Dungeons and Dragons naquela época.
O RPG como jogo, ele nasce dos jogos de guerra, né? Que tinha muito aquele war game do final dos anos 70, no comecinho dos anos 70, na verdade. Teve várias versões até se ajustar, várias brigas entre esses criadores, até que acho que foi de 84 que começa o Dungeons and Dragons. E é uma tentativa de vender o jogo, né, pro público. Mas nunca foi muito infantil. Eu não sei se vocês chegaram a jogar essas primeiras versões que agora estão trazendo de volta como old school, mas é um sistema completamente diferente do D&D, terceira edição. Eu comecei a jogar D&D pela terceira edição, 3.5. A gente não faz um personagem necessariamente. É como se a gente fosse nós mesmos, né? A gente não interpreta ninguém, a gente pega características, É mais matemática para tentar sobreviver num tipo de funil que eles chamam. Então você faz cinco, seis personagens para no final restar só um, a lá Highlander, e depois
Nossa.
realmente começar a jogar. Mas é complicado jogar o Discord. Eu joguei durante a pandemia online e foi bem interessante a experiência.
Eu tinha o de tabuleiro também, do Dungeons and Dragons. Eu tinha o Hero Quest e depois um tempo depois eu comprei um de tabuleiro do D&D, mas era muito difícil de jogar, cara. Eu sempre achei, tanto o Hero Quest era complicado de jogar, ele tinha umas regras muito loucas lá. O Dungeons and Dragons de tabuleiro, e todos esses de livro, né, que a galera jogava. Eu normalmente eu gostava de jogar como personagem ali do que mestrar um negócio, porque era um negócio complexo, cara, de regras e estratégias ali que você tinha que fazer, que você tinha que acompanhar, criar história, o caramba. Nossa, beleza, cara, eu quero ser só aqui, ó, eu quero ser só o vampiro aqui, tá?
Fora os amigos que não aceitavam perder ou morrer ou que eram atacados também, e aí
Ah,
você
morria
tinha
direto,
que.
cara.
Meu, era. Isso era engraçado até no. Isso no próprio HeroQuest. Tinha toda a campanha, né? E depois você ainda tinha a possibilidade de customizar o tabuleiro para ir criando novas e tal, a partir da experiência de jogo. Se eu não me engano, eram umas 12. Eu tô chutando alto aqui, né? Eu não cheguei a ver também o. Teve o relançamento do HeroQuest, né? Essa pegada old school aí que o Presto até mencionou, há alguns anos e tal, mas nunca cheguei a ver. Aí era legal porque quem ia acompanhando o jogo desde o começo, aí quando ia no final não aceitava perder. Falava assim: ah, não vou morrer agora, eu quero zerar esse negócio também e tal. Aí você era obrigado a deixar a pessoa continuar e tal. Era bem comédia. E se eu não me engano, o D&D saiu logo depois do
Foi.
HeroQuest. Não era a mesma empresa, né? Porque
Não.
o Hero, se eu não me engano, era Estrela ou algo assim. O
E aí,
D&D era uma outra que.
TSR, eu
Grow.
acho. Grow, veio pelo Brasil pela Grow, né?
Eu acho que era da
Será?
Grow.
Cara, eu acho que não era Grow, não, cara. Eu não me lembro
É,
agora, não tenho certeza.
também não me
Teve.
lembro.
Mas.
Naquela época, depois do lançamento do HeroQuest, saíram outros dois que vieram para o Brasil nessa pegada de dungeon. Um era do D&D, que não era o D&D de RPG, mas era uma versão, um jogo de tabuleiro do D&D. E tinha uma
Seria
terceira
mais
também.
próximo,
Uma
acho que, do
delas foi para
filme.
Grow. É, não sei. E aí outra delas era da Grow. Era um momento bem interessante. Eu lembro de ter o HeroQuest. São 10 missões. É, e depois eu cheguei a ter a Caixa Azul também. Que aí tinha as expansões, que você ia. É, aqui no Brasil saíram duas expansões só. Mas nos
Cara,
Estados Unidos acho que são
eu nem
umas seis
sabia.
expansões
Eu não sabia, eu nem
de
lembrava
história.
disso, que houve
É,
expansão aqui.
das expansões, e eu tinha acesso, cara, por cópia Xerox. E aí a gente acabava tendo o Companion 1, 2, né, do Dungeons and Dragons, e acabava criando nossa própria lista de regras, né, baseado mais ou menos dentro da regra original. Porque a gente achava um pouco esquisito, a gente gostava mesmo era da parte de interpretar o personagem. Então a gente achava esquisito toda vez que fosse fazer uma jogada, abrir o Companion lá, vai, isso está no Companion 3, página tal, para poder fazer o cálculo tal. Então, depois que a gente aprendeu mais ou menos a mecânica dos dados, criação de ficha, personagem, eu acho que a gente criou uma linha de RPG nossa, em que usava um pouquinho da regra, mas era um mundo bem livre. Isso divertia bastante, cara, que era essa questão de você interpretar o personagem, né?
Quando vocês jogaram o Hero, ele falou até da dificuldade de ser o mestre e tal. Vocês conseguiram entre vocês mesmos ou não? Eu, por exemplo, tive que aprender a jogar com meu pai. Ele ia lendo as regras e era o mestre, e foi assim que eu fui aprendendo a jogar. Eu não sei com vocês aí, no caso, se foi vocês e a galera na raça mesmo ou se vocês tiveram ajuda de alguém no começo.
Não,
Isso aí
cara,
para
era
mim,
eu.
cara, era na época ali era 1987, mais ou menos, e era a galera na raça. Então a gente tinha um colega que gostava de escrever, sempre tem um, né, cara, que é bem mais letrado, lia bastante, então ele era o mestre, confiávamos nele lá. Ele ficava até bem com raiva bastante, né, igual todo mestre hoje em dia, que ele criava umas aventuras e a gente queria saber de batalha e acabava estragando um pouquinho do que ele montava o um final de semana inteiro de histórias e a gente queria correr para a batalha. Mas era mais ou menos aí, 87, 88, e tudo cópia Xerox, que lá a gurizada não tinha grana para comprar nada disso. Um arrumava uma Xerox e tirava da outra e ficava aquela coisinha até completada com caneta Bic, assim, as páginas, né, porque já ficava tão
Sim.
clarinho. Foi mais ou menos aí que começou no RPG de mesa.
Ah, não, então quando você chegou no HeroQuest, você já manjava bem. Diferente da
Então,
gente, né? Eu acredito, nós três.
não,
A
o
gente está
Hero
com
Quest.
duas gerações de influência do RPG. O Alan, ele pegou a geração Xerox antes dos livros chegarem aqui. no Brasil. Os livros começam a chegar no Brasil de RPG mesmo para meados de 94, 95, com Forgotten Realms, com aquela série que a editora Abril trouxe, que eu lembro, Caramakos, Forgotten Realms,
Mas aí é
First
GURPS,
Quest.
né, que você tá
Não,
falando.
não,
Não, ah, ainda
First
não é
Quest, é do
GURPS.
D&D. É do D&D,
Beleza.
são caixas básicas que a editora Abril trazia, inclusive nas revistas em quadrinhos super-heróis tinha a
A
propaganda.
propaganda, isso aí eu lembro. É.
A gente já tá já é um pouco, pega a geração um pouco depois, que é o HeroQuest, que chega, ele é lançado em 89 nos Estados Unidos, mas aqui no Brasil chega em 91, 92, que eu acho que pela estrela que a gente estava comentando. E é um sistema completamente diferente, que o Rafael está perguntando como que a gente mestrava. A gente era super preso num sistema de regras, mas eu nunca gostei do sistema de regras do HeroQuest, porque o mestre, né, o Zargon, ele era realmente o cara que, se ele quisesse, ele acabava com o jogo. Pensando no jogo, nos jogos de tabuleiro que a gente estava acostumado. A gente não estava com uma ideia de RPG, mas era um jogo de tabuleiro de um contra todos. E se era um contra todos, o Zargon, ele matava todo mundo se ele quisesse, porque ele controlava todos os personagens, todos os vilões, o cenário. Aí eu não gostava de jogar. Eu tentava jogar de forma a dar narrativa para o jogo, para os outros jogadores continuarem jogando. Senão, não tinha jeito.
O HeroQuest, cara, eu quando, sei lá, deve ter ganhado de aniversário ou de Natal, alguma coisa assim. Eu lembro que vi lá, era um jogo de tabuleiro que tinha tipo um Conan na capa. Eu falei assim, da hora, quero, né? Meu pai pegou para ler aquilo lá, ele não entendeu, minha mãe não entendeu. Eu e minha irmã, cara, a gente jogava HeroQuest assim, a gente botava os negocinhos lá, botava as portinhas, ia batendo, ia andando, ia jogando dado, ia indo, cara. Sabe, tipo, eu acho que eu nunca joguei HeroQuest do jeito certo. Porque a gente era, primeiro, né, 91 mais ou menos, então eu tinha 9 anos, né? Cara, eu não ia ter o esforço para entender um jogo de RPG e como ele funcionava. Cara, a maioria dos jogos de tabuleiro lá em casa a gente não jogava seguindo todas as regras. Tipo, nem o Banco Imobiliário a gente jogava seguindo todas as regras, né? Então, era, putz, ah, que legal, tem um negócio, é uma porta isso aqui, ah, é um caixotinho, vamos pôr ali, vamos. E brincava, aí minha irmã, né? E eu fui começar a jogar o RPG mesmo, a entender o que era o RPG, na verdade, no videogame, com um jogo chamado O Imortal. Não sei se vocês lembram.
Claro, é
Que
de Mega
era.
Drive ainda. Era um dos
É.
mais violentos que tinham na
E
época ainda.
era muito violento, cara. Ele era de fase, né? Tipo, você tinha a sua hora de jogar, aí vinha o bicho batia em você lá e tudo mais e tal. E era muito violento, tanto que meu pai, depois que viu, ele falou assim, que é isso aí que você tá jogando? Eu falei assim, ah, é o Imortal, pai, ele corta o cara no meio aqui, ó. Né? Aí você, melhor não, né? Então, não vamos alugar mais esse jogo aí, né? E aí sim, que aí que eu comecei com RPG, a entender um pouquinho melhor as coisas, né?
É, cara, eu quero voltar um pouquinho mais, talvez 86, 85. Primeiro contato mesmo foi com os livrinhos. Estava até comentando em off aqui, que eram os livrinhos do Steve Jackson e do Ian Livingstone, eu acho. Que eram os livrinhos bem bolsilivros assim, e tinha várias histórias espaciais, onde tu tinha uma narrativa, tu ficava um pouco amarrado dentro da ideia que o autor criou, mas você ia lendo a história e chegava um dado momento em que tu tinha que ter uma ação no livro. Ao invés de você ter uma história contada onde o próprio autor criou aquela história, você se tornava um coautor. E aí você ia conversando, ia jogando, e aí perguntava, olha, chegou em tal momento, você viu uma nave espacial caída, né? Você está fazendo uma campanha, e o que que você faz? Entra na nave, passa direto, e aí você escolhe, ah, eu entro na nave, então vai para a página 46. E aí tu pulava lá para a página 46. Mas é bem bacana, cara. E depois houve até um complemento em que tu já rolava dados no próprio livro. Olha um dado de 6 e de acordo com tal resultado, você vai para a página tal.
Eu não sabia que tivesse essa versão em livro aí. Não. Eu conhecia também, joguei, acho que um só, conheci os livros, joguei um só, não cheguei a terminar. Mas eu nem sabia que chegou a ter versão com dado ainda.
Isso. Aí mais para frente, cara, eu fiquei enlouquecido quando a Netflix lançou aquele episódio lá do Bandersnatch, que era um
Sim.
episódio interativo, né? Pô, aquilo ali para mim,
Era
eu acho que
Black
eu
Mirror,
curti.
né? Da série Black
Isso,
Mirror.
Black Mirror. E aí no Bandersnatch era aquela mesma coisa, exatamente a mesma mecânica. Tu tá assistindo lá o seriado, o episódio, e você ia tomando as decisões pelo protagonista. E as suas decisões acabavam tomando consequências. Inclusive, cara, no próprio livro, tinha situações em que você, em três escolhas, já morria. E aí você tinha que voltar do início. Isso era bem legal, cara. Isso me deixou muitas lembranças e muitas horas de diversão numa época em que não existia, que o videogame da época era o Atari, né?
É,
Era
mas
caro.
você me lembrou de um negócio muito louco, cara, que era esse dos jogos aí, tinha um livro que eu li na escola, cara, chamado O Crime Atrás da Porta. E era a mesma coisa, assim, você começava a ler, aí era tipo, eram vários personagens, aí você começava a ler, aí, ó, você quer acompanhar a história de não sei quem, aí você vai pra página tal. Você quer. Puta, isso aí era muito. Cara, isso aí era muito bom. Só que 97 é uma edição mais adiantada. Eu li isso aí acho que 90, 95, 94, cara, não sei. Era muito massa, cara. Isso aí também. Você ia escolhendo onde você queria cair aí no livro, cara. Era muito bom.
E aí, bacana. Aí, a partir daí, a gente começou com esse negócio no colégio, ali chegando oitava série, né? Na época ainda tinha oitava série, você passava para o segundo grau. Nessa época, a gente já estava virando adulto, então a gente podia jogar as coisas onde os adultos jogavam, né? Mas tu imagina para mim, eu estava falando em off, eu fui criado na igreja e aí me formei o segundo grau no Colégio Batista de Laranjal. Então, era um colégio de crente, né? E do jeito que fizeram com o Yu-Gi-Oh! Uns anos atrás, fizeram com o RPG. Reportagens na TV da galera gótica no cemitério jogando isso, que isso era uma para desviar o jovem, o adolescente, levando coisas, porque o cara interpreta um demônio, o cara interpreta um feiticeiro. E as pessoas se vestiam, né? Como
Um
tem uns
bruxo.
cosplay hoje, é de
Sim,
bruxo.
é verdade.
É.
Era
Então a galera se
caracterizado
vestia,
a
se
jogatina.
caracterizava. Tanto que quando aparece lá no Stranger Things, lá aquela galerinha ali jogando tal, a gente não tinha um tabuleiro, era tudo na interpretação, né? O
Sim.
mestre desenhava lá um organograma, como se fosse um organograma mesmo, com as opções, e partia, a gente passava uma semana inteira, cara, numa campanha. E eu tenho boas lembranças, cara. Agora, conversando com vocês aqui, eu tô viajando lá atrás e tô vendo como que eu me divertia, né, cara?
Eu vou dar uma de chato agora, eu vou tentar dar uma contextualizada. Eu tinha falado que o RPG, principalmente com os primeiros D&Ds, né, antes de ser o D&D que a gente conhece, né, no Old School, que a gente chama, ele começa nos anos 70 e ele vai avançando. A década de 80, outras editoras começam a produzir personagens, histórias, sistemas diferentes, sistemas às vezes até muito complexos. Nos anos 80, a gente vive os Estados Unidos, principalmente, Europa, e isso vai chegando no Brasil mais para frente, o que é chamado de Satanic Panic, né? É o pânico satânico, onde seja o videogame, seja o RPG ou outros elementos da cultura pop, eles estavam influenciando, entre aspas, eram considerados como uma influência maligna para as crianças. E isso atingiu muito forte os Estados Unidos, a Europa, aqui no Brasil vai chegar lá para os anos 90, 95 principalmente, que é quando, nesse mesmo período, começa a sair o storyteller, começa a sair Vampiro à Máscara, Lobisomem, já são RPGs mais interpretativos do que o D&D, que era voltado mais para a estratégia. Aí começa o que o Rafael e o Alan estavam falando, do pessoal se vestir, que são as lives. Não a live que a gente está fazendo, mas a live de várias pessoas que se reúnem num local para jogar como se fossem aqueles personagens, né? Interpretando realmente aqueles personagens. E isso causava um certo incômodo, né? São pessoas vestindo roupas estranhas, carregando coisas estranhas, andando pela rua. Nesse meio tempo, a
Lindo.
gente tem alguns crimes que ocorrem, né, no Brasil. Um deles é em Ouro Preto. Teve um assassinato em Ouro Preto que foi a
Caramba.
polícia encontrou livros de RPG no, no, com
Ah,
a com, com,
sabia.
os pessoa, com o pessoal que matou uma garota num cemitério e falou que aquilo lá era culpa, eram rituais que eles estavam fazendo. Acho que foi 96 ou 97. Que
No
que
jogo, né?
aconteceu? Hã? É, como se
Não,
ela
não,
tivesse morrido no
era no
jogo
jogo. Então
e
tava
ela teve
certo.
que
O
ser
pessoal
morta
não
no, de verdade.
queria proibir o Alan de jogar, ou seja, né? De Batista a pagão e o paganismo venceu, né? Infelizmente. Mas
Sim,
continue, presto.
o RPG no Brasil ele estava crescendo com a iniciativa da Abril, a Devir estava começando a trazer, ela trouxe os primeiros livros de GURPS, que eu tenho aqui
GURPS.
a
Nossa, GURPS é
segunda
louco.
edição já. Eu tô com uma das do GURPS
GURPS Super.
Supers, tem
Esse é
GURPS
clássico.
Conan, GURPS fantasia, viagem no tempo, Illuminati, várias coisas assim. Várias cidades foram proibidas RPG, livros, vender RPG. Tem até uma, acho que é Vila Velha, no Espírito Santo, que ainda é proibida a venda de dados, porque dados são relacionados a RPG. E lá existe uma tentativa de quebrar essa regra, essa lei que foi colocada no final dos anos
Caraca.
90, por causa de todo esse pânico que existia por ser demoníaco. É
É, eu
só
me
para dar essa
lembro muito bem.
contextualizada que é interessante que naquela época era muito bizarro. Quando a gente ouvia falar de RPG, quem gostava, gostava, mas a televisão crucificava o RPG como se fosse a coisa mais que pervertia as pessoas. Ao mesmo tempo, a gente tem os anos 90 com coisas bizarras acontecendo na televisão aberta, inclusive aquelas. Não era Você Decide, mas aqueles programas super sanguinários de
É, do
violência real e
Cidade
tal.
Alerta.
É
Era
que Cidade
Aqui
Alerta é
Agora.
agora, né?
Não,
Só que
Aqui
agora,
Agora.
né?
Não,
Aqui
o Cidade
Agora.
Alerta já era
Ele é
jornalismo mesmo,
agora.
mas é aquele é Linha Direta,
Linha
é,
Direta.
além
Linha
de Você
Direta.
Decide, essas coisas, que era
Isso.
tudo bem violento, sim. Não, e
Sim.
fora
Isso.
também tinha banheira do Gugu, tinha um monte de coisa,
É.
né? Só família, né? Só programa
Mas
família.
o
Mas
problema era RPG.
eu lembro muito bem, cara, que em 90 a gente começou com Vampiro. Esse meu livro é de 94. Essa edição da Devir é de 94, mas eu lembro que eu comprei ele em 95. E eu lembro muito bem, cara, de um amigo nosso, cara, que ele tomava esse livro assim, cara, como Bíblia mesmo. Ele era uma pessoa extremamente estranha na escola, assim, saca? E um dia, mano, isso aí foi muito louco. Um dia, no meio da classe, ele simplesmente subiu assim na carteira, né? Falou umas palavras lá meio louco assim, tipo, pra professora. A professora tentando tirar ele de cima da carteira. Ele simplesmente se jogou assim, ele botou as mãos aqui assim, ó, e se jogou para trás, cara, e caiu em cima de todo mundo, assim, blá, 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 e ficou parado, cara. Sabe, tipo, ficou imóvel. Você fala, mano, que loucura. E ele era um que, assim, ele andava com esse livro debaixo do braço, assim, pra lá e pra cá, sabe? Ele falava pra galera que ele era um vampiro e tudo mais, tal, tipo. Subiu a cabeça demais, manjo. E aí a gente só foi
Ele se
começar a
perdeu no
jogar.
personagem.
Se perdeu total. E eu
Se
lembro que a gente
perdeu
só foi
total.
começar a jogar, assim, depois de um bom tempo, porque aí um camarada nosso, ele sabia muita coisa, assim, e a gente começou a jogar no colegial mesmo. E aí era todo dia a gente subia lá para a faculdade da escola lá, e ficava lá, tipo, a tarde inteira jogando. A gente tinha recuperação, fazia aula de recuperação, enquanto a gente estava fazendo aula, estava jogando, né? Tinha um outro amigo meu que tinha lobisomem, era vampiro, lobisomem, e eu tinha o
Mago.
Cyberpunk 2020.
Esse era
Era
bonito pra
outro
caramba, nossa.
sistema. Já passou 2020, já não tem nada daquilo de Cyberpunk
Sim.
na
Mas
nossa
era
sociedade.
incrível. Nunca joguei, mas a estética do livro era animal.
É
E
muito
até
difícil,
hoje.
cara. Era muito difícil. O Cyberpunk era um dos mais, acho que é um dos mais complicados que eu já vi em termos de para você jogar o dado, para você fazer uma ação. Nossa, cara, o negócio era muito
Era de
complicado.
mercenários, né? Não era uma coisa assim?
Era mais ou menos como Vampiro. Tinha lá você escolhia, tipo, não era um clã, né? Mas você escolhia um tipo de personagem lá e, enfim, nossa, mas era muito difícil, cara, muito difícil. Eu devo
É,
ter
e
ele
outra,
aqui em algum
sim, deve
lugar.
estar perdido aí nesse meio todo. Outra coisa bem bacana, cara, era a escolha e a montagem dos personagens, né? Porque a gente tinha uma ideia mais ou menos na cabeça, que era quando chegou aquele jogo Super Trunfo. É um jogo também bem antigo, da década de 80, onde você tinha cartinha e cada cartinha tinha lá, digamos que era de caças da aviação, aí tinha lá
Os pontos
velocidade,
de
olha,
atribuição, né?
pontos de atribuição, isso aí. Então a gente já tinha mais ou menos essa ideia aí, e para criar o personagem era uma fase bem bacana também, cara, onde você ficava dias montando o personagem da melhor maneira possível antes de começar a campanha. E tentando surpreender sempre o mestre, porque a gente tinha sempre o mesmo mestre, que era um amigo que conhecia mais, então era do mesmo jeito do Hill, nós contra ele. Só que ele sabia fazer bem bacana. A ideia dele chegar no final da campanha. Então, mesmo ele querendo matar a gente a todo momento, ele criava situações em que a gente pudesse caminhar e ir até lá. E eu sinto falta, cara, porque teve um hiato na minha vida ali entre nos anos 90, a partir de 95, eu só fui rever isso em 2018 agora. Então, nesse
Nossa.
período todo aí que vocês versam bastante aí, eu adoro ouvir vocês falar, porque foi um momento que eu não vivi do RPG, Voltando
mas
agora um pouco
a
antes da
gente também,
pandemia.
cara, porque foi logo depois dessa época que a gente começou a migrar cada vez mais para o videogame, porque o RPG dependia de você ter uma galera, e não eram só duas pessoas, tinha que ter uma galera para jogar. Aí com o videogame, a gente jogava em grupo, né? Um ficava jogando e os outros assistindo ali, acompanhando, dando dica, falando, aí às vezes revezava o controle, ou uma pessoa sozinha mesmo. É mais por isso. Então a gente. E fora que as versões que foram surgindo depois do HeroQuest. Era cada vez mais caro, né? O D&D que veio depois era tudo muito caro. Então, se não fosse algo, por exemplo, que um adulto fosse jogar também, então para ele não valeria o investimento. Falei, eu não vou comprar joguinho que logo a criança, o jovem, ele vai destruir e vou pagar esse valor e assim por diante. Porque o adulto dessa época estava acostumado, na época dele, a comprar Ludo, esse tipo de jogo de tabuleiro, que era aquela cartolininha bem fininha, as pecinhas ali coloridas e acabou, entendeu? Não, eles não tinham essa noção, né, desse mercado de luxo, né? Dos jogos de tabuleiro, que hoje
Mas é
tem de
legal
qualquer nicho.
que nessa época aí que o Alan tá falando que ele tava parando também, Vampiro tava chegando, aí tava tendo todo esse problema com o RPG de livro, e aí em 96 a carta voltou de novo a ter uma tentativa com esse Spellfire. E Spell
Spellfire.
era no
Não,
Dungeons
já
and
era o
Dragons.
Magic mesmo.
Era
Isso
o
depois
Dungeons
eu quero
and Dragons.
comentar das cartas aí.
Só que aí então, esse aqui perdeu pro Magic. Ele foi extinguido por conta do Magic, cara. O Magic veio e roubou a cena, assim, de um jeito absurdo. Cara, eu tinha muita carta desse negócio. Me sobrou só essa que eu guardei, porque essa aqui é a contraparte da Tiamat, deus dos dragões bons, esse aqui, o Bahamut. E eu guardei só ele.
E o
Mas
Spellfire,
aí.
ele é do D&D, né? Ele é
Isso.
da mesma editora, da
Exatamente.
mesma produtora.
Ele tinha lá o Netherrealms, tinha um monte de todos os reinos lá. Aí você tinha as cartas de reino, você tinha as cartas de personagens, as cartas de atributo e tudo mais e tal. Só que ele era mais difícil de jogar, acho que Magic, se eu não me engano. Ele era um pouquinho mais complicado, assim, a dinâmica dele. E aí o Magic veio e, tipo, atropelou o Spell, assim.
Lembrando
Eu
que
lembro.
aqui no Brasil também, a gente está 94, 95, estava o dólar 1 para 1, né? O dólar real 1 para 1. Então, as cartas de Magic, elas vinham muito baratas. Spellfire também vinha muito barato.
Sim,
Então, proporcionou a gente, principalmente quem vivia em grande centro. E aí, depois eu falo da minha parte, que não estava no grande centro. A ter contato com esses cards, a ter contato com esses jogos, a conhecer esse mundo novo que até então era desconhecido. Antes de 94, antes do real, a gente estava com o preço flutuando, completamente bizarro. A única oportunidade que o Alan tinha era de alguém que ia para os Estados Unidos, trazia um livro e depois começava a imprimir para poder jogar, para todo mundo poder conseguir jogar. Não dá para fazer isso com cartas. Magic acho que é de 92, 94, também Spellfire também é dessa época, né, as primeiras edições. Então tem esse baque também para a gente, né? Essa separação para a gente.
Eu estava afastado bastante do mundo geek no geral, eu via isso evoluindo. Hoje em dia ainda escuto, né, cara? Tem alguns podcasts que eu ouço de pessoal que ainda joga Magic, né? Tem os seus, como que chama? O seu deck de carta. Eu não cheguei a pegar isso, né? O cara montar
Um
um
deck.
deck de carta bacana e tal. E isso aí passou meio que à margem. E retornando agora, como que evoluiu? Mas o Presto falou, teve uma época que isso elitizou muito mais, só quem tinha mesmo para poder trazer na minha época lá. E ou você fazia com cópia, né? Aí eu não parei. Hoje em dia eu nem sei como é que funciona esse sistema das cartas, porque eu não cheguei a jogar, já estou no interpretativo que veio pós época das cartas.
É, o da carta eu lembro que, assim, depois que o Magic atropelou o Spell, aí eu guardei minhas cartas, falei, ah, não vou entrar nessa, né? Não vou pegar Magic, né? E aí eu fui voltar a jogar quando um amigo meu trouxe o Munchkin. O Munchkin, ele é tipo mais cômico também, ele é divertido pra caramba isso aqui, cara. Que é do Steve Jackson também.
Não, esse é bacana, esse é recente,
É,
esse é
então.
bacana.
Aí meu amigo começou a trazer nas reuniãozinhas que a gente juntava aqui a turma da faculdade. Todo mundo dava risada pra caramba e era divertido pra caramba. Aí acabei ficando herdeiro da coleção dele também.
Já essa nova geração de jogos de tabuleiro, né, onde voltou, né? Teve uma época que a Estrela e a Grow disputaram o mercado em jogos de tabuleiro em geral. Né, com várias sacadas, era a época do War, jogo da Vida, era detetive, né? Aí depois dá uma queda e volta agora com esses jogos mais recentes. E a molecada que joga jogos de mundo aberto é exatamente isso. Era o nosso jogo de mundo aberto, só que em vez de você estar ali vendo na tela, aquilo ali era tudo dentro da cabeça. Você tinha que imaginar as missões, né? E isso era como se fosse jogar online, só que na vida real.
O princípio ele era até semelhante e tal, né? Salvo as devidas proporções. E o que possibilita é você poder jogar sozinho e também a questão do online, né? Fazer o crossplay e tal, e online para jogar com pessoas que não estão, né, no mesmo lugar que você, que nem o videogame da época era algo que proporcionava. O lance das cartas, ele meio que. Isso é até algo complicado de explicar, porque as cartas ela até substituía o tabuleiro, porque inicialmente ela era mais barata, inicialmente, tá? Você só precisava ter aquele deck inicial, aí depois você só ia ampliando aos poucos e tal, através de trocas, você não precisava ficar sempre comprando. Então tinha, ele unia o quê? A figurinha, né? Os cards que estavam na moda, que eu também colecionava na mesma época, os da Marvel, lá dos X-Men e todas as séries da Marvel que vieram aqui para o Brasil. Então ele aproveitou assim várias tendências e uniu isso num jogo. Digamos que ele foi além do colecionismo. Nossa, você só não vai guardar isso aí. Você vai ter uma utilidade para isso, além de ficar guardando e mostrando para os coleguinhas, depois ficar na pasta, mofar ali para sempre e tal. Então você vai usar isso para jogar. Então essa foi a grande sacada. E o Spellfire, na verdade, eu cheguei a ver, mas ele foi tão passageira a moda em relação ao Magic, mas isso aqui no Brasil, lá fora durou mais tempo, claro. Porque eu cheguei a talvez até alguma outra carta, mas nem cheguei a jogar para valer, mas vi o pessoal jogando. Eu já sou mais da fase Magic também. E o pior ainda é que a gente jogava, cara, vocês vão lembrar, o Spellfire, ele nem chegou a vir carta em português para cá, nem tinha carta traduzida. O Magic, para começar a ter carta traduzida, alguma editora se prontificasse interessar a publicar, né, esse tipo de conteúdo, demorou muitos anos. A gente tipo, já dominava o jogo muito antes de ter alguma versão traduzida. Fala, Presto.
Foi, não, foi a Devir a partir da quarta edição. Acho que isso aí foi
Ah,
96,
puta, cara, eu
98.
já nem lembro, tanto que a gente nem correu atrás. A gente continuava nas outras, aí também por uma questão de coleção. Se você tivesse importado, o valor também seria maior, e você continuava usando para jogar. Aí depois a gente começou, por causa dos super-heróis, a migrar para o Overpower, que eu vou até projetar aqui na tela para vocês verem, que era a mesma coisa, era o Magic, só que com a skin de super-herói, era isso. Entendeu? Era o mesmo princípio. Na verdade, ele até uniu o Magic com o Super Trunfo, na verdade. Aí a gente passou a colecionar mais esse e começou a parar com o Magic.
É, o problema do. Esse Overpower eu não conheço. O problema do Magic é que ele é colecionável, né? E ele é um colecionável infinito, porque existem várias. Eu acho que, se eu não me engano, eu não sei que edição que tá, se tá na nona, décima edição já. Mas quase todo ano sai mais uma expansão de regras e trocentas milhões de cartas, que corresponde a trocentos milhões de cenários diferentes, e todos eles são jogados juntos. Às vezes cartas saem, porque entrou num. O Magic se tornou competitivo. Ele é um jogo competitivo, né? Existem campeonatos no mundo inteiro de Magic, e gera uma grana bem interessante para quem joga.
Essa era a carta do Capitão América. E assim, e haviam vários tipos de artes, né? E várias do próprio Capitão, que te permitia, né, colecionar um colecionismo maior. Enquanto a do Magic ficava ali a figura dentro de um quadradinho e tal, que na verdade o que importava não era a ilustração em si, né? Mas o jogo, os atributos e tal. A carta, ela tinha uma arte. Nela toda, né? O dos super-heróis não. Eles ocupavam toda a arte ocupava todo o espaço da carta e aí os atributos ficavam ali no meio. Ó,
Beyonder.
essa do Beyonder, eu nem sabia que tinha
Nossa.
isso. Aí eu peguei essa imagem agora e
Pô,
tal.
mas.
Isso veio muito depois, só para você ter uma ideia, né? O tipo de carta. E aí ele segue o mesmo princípio do Magic. Dependendo do tipo de deck que você tem, aí você nem depende tanto da estratégia, né? Fica difícil você tirar a pessoa.
É.
E aí, para você poder ser forte nesse tipo de jogo, você tem que colocar grana, né? Você pode até trocar, claro, mas é a grana é o que vai mandar, entendeu? Aí que já começa a mudar, né, bastante. O Thanos também tinha dele, né? Só que com várias artes. E aí era o mesmo princípio, tá? E aí só que a gente parou com o Magic, porque a gente sempre foi da febre super-heróis. E aí além de ler, a gente já colecionava os cards e aí passou a colecionar e a jogar, né, os cards jogáveis também.
Esses cards, eles eram da Marvel mesmo, então era oficial da,
E
pelo
nunca
menos os.
vieram para cá, acho que oficialmente, de maneira traduzida, né, para você ter uma ideia, que eu me lembre.
Isso tem a ver, Miki, isso tem a ver com essas cartas novas que tá chegando ou nada a ver, cara? Umas que eu vejo você mostrando,
Não,
nada a ver.
não.
Aquele lá é só colecionismo mesmo,
Não, essas cartas, as que eu tenho aqui, pelo menos,
né?
elas são só colecionável mesmo. Elas
Só
têm
colecionador mesmo,
outro.
né?
É outra pegada lá.
Outra pegada, tá.
As da Marvel que eu tenho aqui são do 80 anos da Marvel no Brasil, então foi a própria Panini que fez. E da DC, o lance dessas minhas da DC que eu tenho agora é que elas são NFT também, então é lá no. O negócio dela é o digital mesmo ali, né?
É, então, essa que era a
Mas
minha
elas não
dúvida,
são
que
jogos, não.
eu tenho visto
Não.
bastante muita gente falar do Marvel Snap, né? Uma forma de tu jogar, só que agora virtual, né? Onde você coleciona cartas e tal. A diferença é que você fica sujeito ao algoritmo, algo para conseguir a carta, e na parte física a carta existia, né? Você via alguém que tinha aquela carta. Ou você dava um jeito de tomar, ou trocar por um videogame, ou dar um comando em ação pro cara para pegar a carta dele. Hoje em dia tu não tem mais isso, né? Tu não sabe.
É verdade.
Fica no mundo virtual.
Eles pegam a skin de carta, né? Só para transportar. Acaba virando. É um jogo digital. É um jogo de estratégia digital. Só para mostrar que são cartinhas, como se você estivesse jogando. Mas eu não sei, eu sou da velha guarda. Eu gosto de ter a carta especificamente. Se for
Sim.
para jogar online, eu jogo outro tipo de. Eu jogo um jogo digital. Queria falar dessa experiência, dessa trajetória de RPG, antes de chegar no RPG. Eu não joguei livros-jogos. Eu só fui conhecer livros-jogos mais recentemente em sebos, que eu fui comprar esses do Steve Jackson ou que a Jambô está trazendo agora. Mas eu tinha um da Edge Ouro, que era aquela coleção. Faça a sua história. Deixa eu mostrar aqui, que foi uma das páginas que eu acabei selecionando. Eu acho que é Escreva a sua história, Escreva a sua aventura, alguma coisa assim. Aqui. Escolha a sua aventura. Eram vários jogos. Você só lia ou fazia a leitura daquela página e depois ia para a página tal, se quisesse ir para a esquerda, se quisesse ir para a direita. Aí tinha um que chamava Sabotagem, que se passava na Segunda Guerra Mundial e era um espião na Segunda Guerra Mundial. E eu li trocentas milhões de vezes. Esse foi meu primeiro contato de um jogo além do HeroQuest. E é um jogo solo, né? Agora, atualmente, a gente tem jogos de RPG solo com sistemas, mecânicas que dá para jogar através de jogo de dados ou então de cartas que você consegue jogar sozinho. O RPG sempre teve essa limitação, que é, eu acho que é uma das coisas mais legais, é você estar tá junto com as outras pessoas para poder jogar. Depois disso, o Magic eu fui entrar em contato mais para frente, quando entrei na faculdade. Aí já estava pegando a quinta, sexta edição, e depois retroativamente a quarta, e as cartas em inglês. Tem uma curiosidade que o Steve Jackson, que fez as cartas de Magic, com o tempo, ele deu um desabafo, porque ele criou um sistema de jogo, um design de carta, que ele precisa ser. Como ele é competitivo, todas as cartas de 94 até 2024, elas têm que ser iguais, essencialmente. Tem regras novas, a parte da frente existe uma pequena modificação, mas ela essencialmente ela tem que ser igual. Isso é um limitador pra caramba. Existem mais de 5 mil cartas de Magic, bem mais do que isso, e você tem essa limitação. E aí ele cria o Munchkin justamente para tentar quebrar isso. Ele não é um jogo de carta colecionável, existem expansões, mas ele funciona mais no sistema fechado de jogo. E aí tem cartas maiores, cartas menores. É uma curiosidade interessante do Steve Jackson, que estava de saco cheio de fazer Magic, que ficou preso num sistema que ele criou 20 anos atrás. Mas aí eu fui começar RPG porque eu queria jogar RPG de uma forma ou de outra, mas eu não podia arriscar, né? Gastar muito comprando um livro de D&D ou os livros que eu via atrás na propaganda das revistas da Abril. Aí eu comecei com Tormenta. Na verdade, comecei com 3DT, com Street Fighter 3DT, da editora Trama, acho que era ainda, que era da revista Dragão Brasil. Não sei se vocês leram Dragão Brasil,
Sim,
viveram a
claro.
época da Dragão
Só
Brasil.
vimos, e no meu caso, e li, mas nunca cheguei a jogar, porque daí acho que, da minha parte, a febre meio que tinha passado, né? E
Já
o
tinha
interesse
passado
também.
isso.
Aí era só no
Não é
videogame
isso.
mesmo e acabou. E assim, e fogo no papel, assim, abaixo os livros e tudo que era de papel.
Acabou, nunca mais. É só vida virtual. Mas era isso mesmo. A Dragão Brasil era o último elo que eu fiquei com os jogos naquele período. Acompanhei por um tempo, né? Eu não sei se ela ainda tá nativa. Outro dia eu estava ouvindo sobre isso,
Ela
me perdi.
voltou. Ela voltou
Voltou, né?
recentemente com a Jambô na versão digital. Você faz assinatura e
Sim.
recebe na versão
Ah,
digital.
mas ela vai ter uma periodicidade, então? Porque eu achei que fosse
Tem.
ser algo especial, volume único e tal. Mas, Alan, eu continuava também, mas mais pelas ilustrações, matérias e alguma história que
Isso.
tinha lá do que para jogar.
Isso.
Eu
Não
gostava de
era para
acompanhar,
isso. Era
mas
só
não
para
para
manter um
jogar
pequeno
mais.
vínculo com aquele universo que era tão bacana e que estava virando passado, né, cara? É isso aí mesmo.
Essa primeira metade dos anos 90, o RPG começou a fazer sucesso. Aí tem a Dragon, depois veio a Dragão Brasil.
Dragão
Ela era no
Brasil.
formato magazine,
Isso.
adaptava. Era legal que ela adaptava um monte de filme, série, para sistemas de GURPS, de D&D, até ela criar o Defensores de Tóquio. E aí foi evoluindo no próprio sistema até chegar no 3DT, que é o que foi no número 50, mais ou menos, que eles estrearam o Mundo de Arton, que é um Frankenstein de referências de sci-fi, de fantasia. No mapa da América invertida, que funcionou pra caramba, e que, inclusive, quando eles retomaram agora recentemente com o Tormenta 20, refazendo toda a história, né, os personagens, eles venderam, foi ano passado, em 2019, na verdade, uma campanha no Catarse que arrecadou quase 2 milhões de reais. E
E
agora o
virou o
pessoal tá
jogador número um.
recebendo e começou a jogar. É,
Isso.
praticamente.
Virou jogador número um, que é praticamente isso, né?
Exato,
Tipo,
é.
aquele filme é tudo referente à cultura pop, mas aí é exatamente isso aí que
Todas as
juntou.
referências possíveis, né?
É.
Inclusive, depois, cara, para fazer o gancho aí do Tormenta e do Catarse, eu acho que o próprio Leonel Caldela foi convidado para esse último episódio do Nerdcast RPG, né? Onde eles fizeram o chamado de Cthulhu. E o Leonel Caldela foi o mestre desses três programas. Eles lançaram, eu creio que são três, né? É, 3 anos seguidos. E eu estava até comentando em off aqui, cara, do sucesso que foi isso, desse revival, né? Dos jogos, em que na campanha do Catarse do jogo, a meta deles era R$ 300 mil no Catarse. E um pouquinho antes de começar aqui, eu fui lá conferir. Eles tinham fechado 6.500.000 reais, cara, nessa campanha.
Muito dinheiro.
Claro, aí envolvendo a expansão, onde vai ter quadrinho, livro, estátua, colecionáveis, né? Mas mostra o sucesso e como que isso está reaparecendo, como que a galera está voltando a buscar a RPG, ou nunca deixaram de jogar, né? Mas voltando àquele modelo clássico lá, interpretativo, né? Porque eu já ouvi, cara, eu ouvi todos lá do Nerdcast, não sei se vocês ouviram, e eu gosto bastante daquele estilo, onde cada um de nós aqui vai interpretar um personagem e você incorpora os atributos da sua ficha de personagem e toca a história daí para frente. Eu acho isso muito legal.
Você jogou até quando, Alan? RPG. Depois você
Até
falou que partiu
isso.
pro videogame.
Isso, cara, exatamente até 93, mais ou menos.
E
Aí
foi
dali para
D&D.
frente, pronto. É, isso, até D&D. Não
Não,
cheguei a
mas não
jogar Vampiro.
teve outro sistema que
Não,
você
cara,
tenha jogado?
era só o D&D que a gente tinha e GURPS, né? Mas aí GURPS a gente, como eu te disse, a gente montava um Frankenstein, o que era mais legal de GURPS, a gente colocava dentro do D&D ali e fazia o nosso próprio jogo. Era só isso. Aí daí para frente, só videogame.
Nossa, legal. E
É,
você, Mickey?
o bom do GURPS era isso, né? Ele te dava o GURPS original ali, ele te dava a ferramenta para criar o seu, e aí ele ficava criando essas expansões. Agora cria com super-herói aí, agora cria com cyberpunk, cria com isso aqui, né? E você tinha lá o sistema do GURPS e aí você ia adaptando mesmo. E é bom, porque aí você, que nem vocês fizeram aí do Dungeons and Dragons, né? E cada hora você podia jogar um estilo diferente. Eu joguei, eu acho que de 95 até 99, mais ou menos. E depois eu voltei um tempo, quando os caras desenterraram lá no, esses amigos meus de escola. Cara, vamos jogar RPG? Eu já acho que eu já estava aqui morando em Campinas, inclusive. E eles falavam, vamos jogar aí, vamos fazer uma ficha cada um. A gente pega um dia aí e começa a jogar de novo. E acho que isso foi 2014, por aí, que a gente voltou e não conseguiu passar da primeira noite, porque todo mundo ficou irritado com o que acontecia.
Nossa.
Ninguém conseguiu um sucesso no dado lá, as coisas só deram errado. Ah, tô cansado dessa droga aqui, eu vou parar de jogar esse negócio aqui, tomar cerveja que é melhor.
Que sistema que
Mas
você jogava?
essa última aí, a gente tava jogando o Lobisomem. Mas
Legal.
a gente jogou durante muito tempo o Vampiro, o Lobisomem e o Cyberpunk, né? E aí o Cyberpunk eu acabei cedendo o meu lugar, porque eu que tinha comprado o livro, eu cedi meu lugar de mestre para o outro camarada nosso que mestrava vampiro, que aquele lá gostava de ler e aquele lá manjava de regra.
Sempre tem um que manja mais. Lembrei um negócio agora,
Sempre.
Presto. A gente não tinha acesso aos dados, né? O dado no máximo de 6 lados, né? A gente aproveitava os dados do baralho, os dados do jogo War. Então a gente criava tipo, como se fosse uma roleta no papelão. Você dava um peteleco e tinha os 20 números. E ali era o nosso
Ah,
dado de
pode crer.
20. Tu dava um peteleco ali e aí tu tinha o dado de 20 para poder jogar, né?
Porra,
A gente foi
vocês
ver mesmo essa
mostravam o serviço
relíquia.
mesmo.
É,
É.
cara, a gente foi ver essa relíquia que era o dado, era na TV. E depois, né, dos anos 2000, quando popularizou, e a gente consegue encontrar na relógio.
É, o GURPS ele facilita um pouco que ele usa D6, né? Dado de 6 lados. E aí você
Isso, é.
consegue.
Aí,
Eles
ó.
usam 3 jogos, três dados de
Isso.
6 lados.
Tenho dois. É, teve uma época que esse camarada meu ele tinha um Munchkin de tabuleiro também. E aí ele me deu os dadinhos dele também.
Não sabia, eu
Brinquei
só
com o
tinha
jogo do
visto de
tabuleiro.
cartas.
Não, ele conseguiu comprar uma
É o
edição gringa lá do.
Dungeon Munchkin.
Isso, esse aí. Nossa, divertidíssimo também. Era muito legal. Mas a gente tinha o Vampiro, por exemplo, ele vinha com o dado de 6, né? Mas aí lá em Jundiaí tinha uma lojinha lá que vendia dado, cara. E era dado de tudo quanto é estilo que tinha, cara. Nossa, os caras falavam, vou comprar esse dado aqui de 15, de 20, de não sei o quê. E as cores mais absurdas possíveis, assim, né? Parecia tênis da Nike,
Transparente
assim.
ainda, né?
É, era isso aí,
São
era mó
bonitos.
doideira.
Cada um tinha
É,
uma
colecionava
edição
dado.
especial.
Você
Colecionar dados.
comprava igual comprava os tênis da Nike
Da
lá, assim.
Nike.
Quanto mais colorido, melhor.
Pô, que bacana. Que bacana.
Tinha uma
E
loja.
hoje em dia.
Ô, Alan,
Oi.
você, aí na sua cidade, ou quando você era jovem, tinha algum sebo que se chamava Alfarrábio?
Cara, eu acho que no Rio, no Rio de Janeiro, Alfarrábio. Eu não sei, Miki, se isso aí não era até um sinônimo para.
Isso,
Ó, aí
Alfarrábio,
eu.
Alfarrábio é uma palavra que fala, é o um livro antigo, né? Mas lá em Jundiaí, a loja que vendia, inclusive Magic lá, que vendia gibi importado, cara, que lá em Jundiaí, só tinha lá, cara. A loja se chamava Alfarrábio, que era do pai de uma amiga nossa lá,
Ah, que
que a gente
bacana,
veio
cara.
conhecer. Cara,
Aqui onde
era
eu moro,
muito boa.
muito bom. Aqui onde eu moro hoje tem três livrarias. Na verdade, são três sebos que trabalham como livraria. Tem uma chamada O Colecionador, que antes de eu vir para a cidade, eu cheguei aqui em 2019. Eles tiveram, cara, um bom período, um período de ouro aqui dos jogos de tabuleiro e RPG. Tanto que ainda sobrou no andar de cima aquele espaço onde o dono disponibilizava as mesas, né, para a galera jogar Magic, para jogar RPG. Então tá lá até hoje. Eu gosto de ir lá. Só dá tristeza, né? Porque só sempre vazio. Não tem mais aquele.
É verdade.
Passou aquela primeira onda que existia, né, na época, né? Uma coisa que eu acho que hoje em dia, com isso aqui que a gente está fazendo, facilitaria, né? Até para a gente jogar, rolar o dado ao vivo, né? Daria para reencontrar a
Verdade,
galera.
sim.
Eu tenho
A
visto.
geração. Existe uma geração atual, desde 2018, mais ou menos, que é de, ou um pouco mais, um pouco antes, desses jogos digitais, né? Jogar online, fazer lives, na
Online.
verdade,
Isso.
de campanhas. Eu assisto algumas, eu
É.
assisto podcasts já editados de algumas campanhas que são jogadas online, que é
Ah,
divertido
bacana.
também.
É divertido, eu também gosto, cara. Eu vejo vez ou outra a Nadia Liro. A Nadia Liro, ela é daquele podcastinadores, eu não sei qual é a outra. Não me lembro qual é o arroba dela. Ela sempre fala de RPG, então, e é nesse estilo também. Eles se reúnem para jogar. Então é bacana, onde a câmera filma o dado, então dá para tu sentir um pouquinho daquela emoção que é torcer pro cara se ferrar, pro dado não rolar do jeito que ele tá esperando, pro dano não ser o que você tá querendo. Então eu sinto saudade disso, cara. Tenho vontade da gente conseguir reunir um dia assim uns loucos para fazer isso.
Sim.
Não, ia ser incrível.
Você chegou a jogar alguma coisa ou você sempre fugiu, Rafael, do RPG?
Cara, como eu falei, eu quando eu achava que era só massagem, eu fugia. Aí quando eu vi que era jogo, aí eu comecei a me interessar um pouco. Mas, cara, sempre mantive, só que isso tem muito a ver com o que o Presto falou no começo, acho que ele vai retomar, não sei se ele esqueceu, da questão de ser os grandes centros, né? Por quê? O que que acontecia? Os RPGs, aí, isso não serve pro videogame, né? Só do físico mesmo. Eu só conseguia jogar, ou as pessoas só tinham, ou só sabiam o que era quando, né, eu tava, obviamente, em São Paulo, e mais na região central. Se eu tivesse no interior, né, ou mesmo as cidades vizinhas, assim, aí o pessoal nem sabia o que era isso. pelo menos não por nome. Se eu falasse a Hero Quest, um poderia ter visto, aí ele vai lembrar pela capa, ele viu numa loja e tal, assim por diante, mas ele não sabia que isso pertencia a uma categoria, um gênero, né, de jogo e tal, de tabuleiro, e que existe há algum tempo, né, já existia ali há uma década, contando ali todos os anos 80, e é isso. Então, era muito restrito. O nosso círculo acabou ficando assim, algo um pouco restrito, tipo como vocês deram como exemplo o Stranger mesmo, né? O seriado lá. Porque era só aquela galerinha, o resto da escola ou desconhecia, ou meio até demonizava, né? Dependendo do nicho e tal, da vertente, e assim por diante. Ou não achava nada, ou achava que era. Não falava essa coisa, é coisa de nerd e tal, né? Era, sei lá, era o nerd era o CDF, era aquele que estudava. Aí eu nem lembro, né, qual é o adjetivo, né, o
É
pejorativo,
tão,
claro, né,
tão excluído
usado
que
para
nem
isso.
tinha categoria, né?
Não tinha, não.
Ele não se encaixava, ele não
Acho
podia
que
nem
tem
ser
mané
incluído
aí.
nas outras. É.
Os mané
Era
aí jogava alguma
jogando.
coisa e acabou. Jogando joguinho, sei lá, o que que era. E aí, obviamente, que isso acabou empurrando a gente mais, né, para os RPGs. As cartas também, ela acabou meio que tirando da parte do tabuleiro pela praticidade, porque você não precisava armar o negócio. Você juntava uma galerinha ali no intervalo, mesmo na escola, né, ou faculdade, não importa. Cada um sentado numa cadeira, se não tivesse mesa para colocar, se apoiava na mão ali mesmo, mas sempre tinha, nem que fosse até no chão. Colocava alguma coisa ou direto no chão, pá, você já jogava. O tabuleiro não, tinha todo aquele ritual. Meus colegas que tinham, que foi os últimos grandes que eu joguei nos anos 90, de tabuleiro, os que tinham lá o tabuleiro não, né, pelo livro. O vampiro, lobisomem, né? A regra é, não, eu não coloco no chão, eu não coloco meu
Não
livro, meu jogo
pode,
no
é.
chão e tal. Tinha
É
essa
caro o
regra,
livro,
então.
poxa.
Sim,
É
não, então,
caro.
era muito restrito. Então, o último grande que eu havia jogado quando eu parei nos anos 90 foram esses, o Cyberpunk. Eu lembro quando eu vi, nossa, o anúncio, a gente achou incrível. Aí eu cheguei a ver o livro, eu acho que é um dos mais lindos, assim, da época, um dos mais lindos até hoje, só que eu nunca consegui jogar. E aí a gente acabou parando, né? E nessa época eu já devia ter. 16 para 17 anos, né, o interesse também foi mudando. Eu continuei RPG no videogame. E desde ali do final do Nintendo, toda a fase Super Nintendo eu joguei, né, principalmente ali Chrono Trigger, né, Trigger, lá, até hoje não sei pronunciar, o Final Fantasy, aí depois no PlayStation também eu continuei. E aí depois eu voltei não tanto pro RPG, mas de alguma forma acabei voltando para esse nicho já depois de 2010, né, 2013 assim em diante. Eu voltei para o jogo de tabuleiro e aí acompanhei um pouco o cenário do RPG, só que nunca teve com quem jogar. Só que mais uma vez, né, a questão de você estar em região central te facilita, porque aqui tinha algumas casas de jogos, a princípio de tabuleiro, só que lá durante a semana eles tinham encontros lá de RPG, aí você era convidado a jogar e ainda é de graça, e aí lá o pessoal se reunia, aí como tem tão pouca gente, escasso público, eles aceitam qualquer pessoa. E aí você tinha a possibilidade de continuar de jogar sem ter o jogo, sem ter nada, a própria casa, né, fornecia e tal. Mas justamente, você tinha que estar em regiões assim onde privilegiadas entre aspas, né, para esse
Isso.
tipo de coisa.
Onde começou a surgir essas luderias, né? Que aí agora o nome chique é luderias. E eu, cara, voltei a me conectar um
Exatamente.
pouquinho com os universos. Como não tinha ninguém para jogar, eu passei a ler, cara. A VEC, vez ou outra, lança, né, uns livros
Ela investe
onde você
bastante nisso.
ela investe bastante. Onde tu tem uma campanha. Aqui é uma campanha inteira, né? Só que aí, nesse caso aqui, você não joga, você é o espectador. Então foi uma maneira de eu me reconectar com o universo do RPG. Sem ter a galera junto para jogar, né? Então, a partir daqui, depois foram os podcasts, igual o Presto falou, você ouviu um podcast de uma campanha inteira, né? Parcelado, porque as campanhas são longas. Porque as nossas campanhas no passado também duravam, cara. Eu me lembro assim, cara, que eu acho que eram duas campanhas por semestre, sabe? Durava bastante, a gente fazia de tudo. O personagem começava, só que lá era o contrário, a gente tinha uma espécie de personagem Benjamin Button. Você começava super top. Ia se lascando tanto que no final, cara, você tava com fio de vida. Eu acho que o cara que chegava no final da campanha, ele chegava rolando, porque não tinha nem mais os membros perfeito para poder terminar a história. Mas era muito divertido, cara.
Tá mais para jogo da vida esse aí. Você
Jogo da
começava
vida,
classe
é.
média e morria
Sim,
miserável,
e
e
vai
virava
decaindo.
um
E vai
indigente.
decaindo até o final da campanha, né, cara? E era bacana, tô sentindo saudade.
O GURPS também, ele meio que foi revolucionário pra gente na época. Eu conheci ele depois do tabuleiro, né? Mas o tabuleiro, até mais ou menos na época do HeroQuest, mas o HeroQuest eu tinha jogado primeiro e tal, porque eu tinha. Aí o GURPS, quando eu fui me aprofundar, eu. Achei incrível porque no começo até rolava um preconceito porque era só o livro e não tinha mais nada, né? Você fala, puta, você tem que ficar imaginando tudo. O Hero e o D&D meio que viciou, né? Você tinha ali os personagens, os desenhos e tal. Você se apegava a isso. Você tinha o Conan na capa, né? Como o próprio Mick falou. Você tinha o mago e tal. E a identificação com Caverna do Dragão, né? A animação. E aí era complicado. Aí, meu. O GURPS lá, aquela capa lá, falei, putz, meu, e aí tudo você tinha que ficar imaginando. Você desenhava o tabuleiro, você desenhava o personagem, os atributos e tal, assim por diante. Criava as fichas, né? Não era algo dado para você e tal. Mas assim, quando você começava e você via que o céu era o limite, aí essa, numa determinada época, foi a modalidade que eu e a galera lá, né, o pessoal, o meu grupo, a gente mais gostava. Justamente por isso. Mas assim, o problema é que depois você vai parando, porque demora muito. Até começar um jogo, você tem que assim, começar a preparar de manhã, para daí à noite começar a jogar. Aí você não vai aguentar até muito tarde, aí você vai dormir, e aí depois acabava se perdendo o jogo por isso. Mas era incrível, era algo
Era
incrível mesmo.
exatamente isso, cara. Era exatamente isso. Na aula, a gente ia meio que preparando o jogo para depois da aula, na parte da tarde. E tu me desbloqueou uma memória incrível, cara, que era, como a gente não tinha imagem, impressora, Deus o livre, isso não existia, impressora era só nas grandes empresas. Aí a gente tinha aquele vira-monstro, vira-herói da estrela, onde tu botava
Puta,
as
esse era
plaquinhas
animal.
e montava, né? Não lembra? Eram umas
Eu
placas
tinha.
assim, Presto, que tu
Eu tive
colocava
também.
e fazia como se fosse uma xilogravura, botava o um papel e riscava em cima e aparecia uma imagem. E era aquilo ali que a gente fazia nossos personagens,
Você
né?
sabe o
Depois você
que
dá uma
era da
pesquisada
hora?
aí.
Agora que você falou, Alan, eu tinha o vira-monstro, vira-herói e minha irmã tinha o Escolinha da Moda. E eu fazia amálgamas.
Sim, é
Eu
porque as
coloca...
placas eram parecidas, olha lá,
eu
tá vendo?
colocava, eu colocava
Haja
uns rostos.
criatividade, hein? Sim. E aí
Cara,
a
eu
gente.
colocava tipo umas minas, eu colocava as minas assim, tipo de moda assim, era metade da mina era ela normal, a outra metade era tipo uma perna de tentáculo e tal.
E isso era muito incrível, Presto.
Oh,
Aí
muito
daí tu
bom.
vê, ó.
Cara,
E
nossa, era muito foda isso.
era bacana. Aí tu montava e aí riscava ali, pronto. Aí tu tinha o teu personagem para poder tu imaginar, né, cara? Até pro teu colega ter uma ideia de como que era o cara que estava do lado dele na aventura ali, né? Para você não ficar cada um preso numa imaginação. Então isso aí a gente usava para ilustrar os nossos jogos
Pensar,
quando o GURPS
imaginar o Alan
aparecia.
de saia ou de peruca, né?
Isso aí. Como a gente não tinha o da moda, igual o do Nick, a coisa ficava mais restrita a essas
É.
peças aí, mas dava para criar bastante coisa, cara.
O
Esse da
da
moda eu nem sabia que existia.
Escolinha da
Eu não
Moda era da minha
conhecia
irmã,
nenhum dos
cara.
dois.
Escolinha da Moda era da minha irmã. Era a mesma coisa que esse aí, só que aí era, olha lá, ó. Era a versão de menina. Então você ia lá, colocava
Tu
fazia
colocava a
os
plaquinha lá e
Você
transformava
criava
uma
os
menina.
looks, né? Você
Isso.
criava os looks e aí eu misturava, cara. Eu pegava,
Nossa,
tipo, eu pegava
esse
as.
da moda é mais coerente até do super-herói. Isso aí rola até uma já uma formação, né, para a pessoa que vai se profissionalizar na área. Eu acho que o
Isso.
dos heróis não serve nem para quem vai ser quadrinista, né? Porque já é algo dado ali.
Não, e eu pegava assim, por exemplo, essas pernas assim com essa calça boca de sino aí, de repente, e colocava os braços de tentáculo do maluco lá e o rosto de uma menina Barbie assim também.
Eu não tinha nada disso. Não, não conhecia esses dois
Sim.
brinquedos.
Benza a Deus,
Bacana.
hein, Presto?
É, você vê como é que o cara tinha que se virar, Presto. Muito mais naquela época, né? Tinha tempo também, né? Tinha tudo, o tempo lá. Eu acho que o dia tinha o dobro das horas que tem hoje em dia.
A gente não tinha celular, né?
Não tinha
Sim,
celular, eu
é,
ia
não, e
falar exatamente
diminuíram,
isso
isso é
agora.
verdade, Alan. Aqui não querem
É,
contar pra
não
gente,
querem
diminuíram.
contar.
Deve ter
Isso.
umas 8 horas, 8, 9 horas o dia de hoje, não mais
Sim, cara.
24.
Sim. E muitas das vezes a
É.
aventura mesmo era preparar o jogo, igual que o Rafa estava contando. A maior aventura para a gente, às vezes, era preparar o jogo, montar o personagem. Quando estava tudo prontinho, aí a gente marcava um outro dia para começar a jogar. Por isso que durava 6 meses a campanha.
Não, é, eu lembro também que a gente ficava um bom tempo na aula preparando para ir lá a hora que a gente fosse jogar durante a tarde, e a gente ficava coisa de da 1 da tarde até as 6 jogando, cara. Tipo, ininterrupto, a gente ia, era um que saía que ia comprar tipo os refrigerantes e voltava ali porque tinha uma cantina perto ali, e a gente ficava num canto assim bem escuro, inclusive da faculdade, onde não tinha movimento. Eu lembro até, foi o Rafa estava falando sobre os excluídos, né? Eu lembro até um dia que a gente conseguiu convencer duas meninas a irem jogar com a gente, e eu lembro
Olha só, na malícia, mano.
do fascínio. Não, tipo, meus amigos incrédulos que tinham duas meninas assim junto com a galera ali, né? Tipo, nossa, tipo, os mané jogando. Aí as meninas. tipo, as meninas não estavam ali interessadas no jogo, elas estavam interessadas provavelmente em alguém do grupo, sabe? E a gente não tava enxergando isso, a gente tava enxergando, olha, elas realmente querem jogar
Mas
RPG com a gente.
conseguimos mais integrantes pro grupo.
Yes, é, tipo, é, pronto. Mas a gente ficava num canto assim, bem afastado, assim, cara. Era legal porque não tinha barulho, não tinha nada, cara. Era só a gente rindo, cara. Era um negócio legal pra caramba. Era uma época boa, meu.
Não, quando eu comecei, eu morava em Montemor. Montemor é uma cidade pequena, então não tinha contato em nada. Eu sempre ia para a escola em Hortolândia.
Caramba, é nos Estados Unidos isso, Presto? Gostei dos nomes aí.
Sim.
É aqui do lado de Campinas. E em
Credo.
Hortolândia eu estudei no IASP, que é a Escola Adventista, bem no meio do Satanic Panic. Então,
Pronto,
o que
é. Pronto, aí,
aconteceu?
ó. Olha os nomes, olha de onde o Presto
Sim,
vem aí. Tá
claro.
explicado já. Por isso que
Eu
ele é assim.
escolho. Primeiro, por isso que eu escolhi primeiro jogar 3DT, que você comprava na banca de jornal, o risco era menor. Aí eu
Sim.
comecei jogando com a minha irmã, obrigando ela a jogar, ela curtia também. Então eu mestrava, ela pegava três, quatro personagens, e aí depois eu comecei a cooptar jogadores adventistas, amigos meus, para a gente passar o fim de semana em Vinhedo, na chácara do meu nono, e a gente passava 3 dias, né? Ia na sexta, depois da aula, e voltava no domingo à noite. Então a gente ficava jogando videogame e jogando RPG durante todo esse período. Foram uns 3 anos assim. Só depois que eu fui conhecer RPG mesmo, esses outros sistemas, aí eu entrei na faculdade. E desde lá tenho períodos de ato, onde eu fico em abstinência, mas eu nunca parei de jogar. Aí fui, vampiro, lobisomem. Vampiro eu não gosto muito. Lobisomem eu
Você.
gosto bastante.
É, eu gostava mais do lobisomem também. Mas você, para de ser modesto, você passou a fazer jogo também. Você passou a ser um. Não é um card gamer, né? Mas um maker card gamer, né?
Game
Conta
designer.
isso pra gente, conta isso pra gente, isso é novidade pra mim.
Não, então. Desde que eu comecei a jogar RPG, eu não parei. Eu fui jogando com a minha irmã, com meus amigos, depois entrei na faculdade. Joguei vários sistemas, e aí tem esses, depois mestrado e doutorado, o pessoal foi se dissipando, ficou cada vez mais difícil. Aí veio a onda dos jogos de tabuleiro, desde 2014, 2015, e eu comecei a comprar mais do que jogar, e ainda tô nessa. Mas eu comecei a entender um pouco melhor das regras, e nos últimos anos, bem, 2015 eu comecei a jogar online com o pessoal do Aracnofã, que é o site do Homem-Aranha. A gente fez um sisteminha e agora a gente está jogando jogando mesmo, fazendo live, pelo menos uma vez por mês, uma vez a cada 2 meses, dando continuidade a uma campanha de super-heróis de multiverso aracnídeo. Antes dessa modinha de multiverso que está agora, a gente estava desde 2015 jogando no multiverso, porque aí cada um pegava um personagem, inventava um personagem aracnídeo, que era qualquer coisa, era só para falar que era do site. E aí tem um livro de RPG que a gente tem, que segue as regras próprias. E além disso, tem dois jogos de carta, card game que eu já fiz. E tem 3 jogos que eu fiz. Um que foi o TCC, que eu fiz com o pessoal, que é um jogo de tabuleiro. E tem outros 2 jogos de carta, um card game que eu fiz pro Sauê, no o quadrinho do Sauê, que é indígena, matemática indígena. Esse é um cooperativo. Cada um pega um personagem e joga contra o tabuleiro, e o outro que eu fiz com o Sam Hart, do 10 Dias Perdidos, que aí é um competitivo que tá. Bem, que foi lançado ano passado. É mais ou menos um pouco disso. Eu
Cara, que
gosto muito de
incrível,
jogo.
cara. Pô, que bacana, cara. Eu li o Sauê e não imaginava que tu tinha criado isso. Eu li
Ah, é?
só o
Você leu,
primeiro.
Sauê?
Eu li só o
É, não,
primeiro,
saiu o
só o primeiro.
primeiro só ainda.
É,
E foi
então, e eu
junto.
li. Por isso que eu falei, o Alan conhece sim, é que ele não tinha associado, porque foi na campanha,
Cara.
era uma recompensa, né, do Sauê.
Aqui, ó,
Eu
deixa eu
já
mostrar
peguei
aqui.
para ler depois da campanha, então eu não cheguei a visitar a página para ver o que tinha de recompensa. Pô, que bacana isso, Presto. Inclusive, eu enquadrei há pouco tempo um dos. Aí, cara, que
Aí você
lindo.
pega, são duas aventuras, que tem o descritivo, né, o que você precisa fazer.
É o do
Aí
Tom
você tem os
Gomes lá?
personagens, é do Tom
É, esse
Gomes.
mesmo. Isso.
É. Olha
Aí
que
você tem os
bacana, ó.
personagens com essas a agilidade, força e HP. E vai
Ó, dá
enfrentando,
pra
tem esses
colecionar, hein? Aí, ó. É igual os
três
Overpower lá.
personagens. Não, então,
Tá
mas ele é
melhor que
fechado.
Magic.
A gente vai tentar fazer uma expansão, mas para dar continuidade ao jogo. e as
Pô, cara,
criaturas
que bacana, cara.
você vai
Porra,
encontrando.
faltou um
Mas
capitalista aí no grupo, hein, para
faltou,
poder
cara,
pensar
faltou.
mais longe, hein?
Criaturas, aí
Eu
tem
já estou
as.
pensando mil possibilidades aqui nesse momento.
Aqueles. As entidades que
Aí,
aparecem para ajudar ou atrapalhar.
acabei de enquadrar esse, inclusive.
Vamos comprar os direitos dele, Alan. Vamos comprar os
Sim,
direitos e
cara, olha,
investir
esse da
nós
Yara,
três aqui.
mostra esse da Yara de novo. Esse. Eu acabei de enquadrar esse, que eu falei dele, ele me mandou um print bem bonito. Está enquadrado aqui
Ah,
agora,
que
na outra
legal.
sala. Pô,
Não,
bacana,
o que
cara.
aconteceu? Foi com a ajuda lá do Wagner, da Grafite. O Sauê podia sair por lá, eles entraram, eles conversaram, depois não deu certo, e acabou não saindo independente pelo Tom Gomes que fez, né? Por ele próprio. Mas nesse momento que eu consegui conversar com o Tom, oferecer, ele tinha todas essas entidades para oferecer como print mesmo. Aí eu, poxa, tem 16 entidades? É muito print. Por que que não faz um jogo logo a partir disso? Aí eu ofereci a ideia de jogo, depois que eu fui elaborar esse jogo cooperativo, pegando, não tem nenhuma imagem que não seja do quadrinho ou das imagens que ele já tinha pronto. E aí eu fui aproveitando, sem dar tanto trabalho pro Tom. O jogo, na época, no Catarse, ele saiu. Acho que o jogo saiu
Aiara.
R$ 40. Eles têm umas 40 páginas, 40 cartas.
Nossa, coloca
Aí
esses da
foi.
Marvel
Bom
que eu
desenho pra
mostrei no
caramba, cara.
chinelo.
Eu não consigo me desfazer das coisas, eu fico acumulando e tendo cada vez mais.
Não, eu não tinha mais uso para elas, eu fiquei só com uma. Eu falei, eu vou ficar com uma só para lembrar, mas não dá para guardar tudo, cara. É muita
Mas
coisa.
eu tenho uma, acho que umas 500 cartas de Magic que eu tá guardada numa caixa que foi quando eu jogava na faculdade, eu comecei a jogar na faculdade com outros amigos, eram os amigos que eu jogava Magic, que moravam comigo, e tinha os outros que eu jogava RPG. E esse pessoal, a gente está tentando marcar de voltar a jogar RPG, mas tá difícil agora então, tô sem tempo nenhum. Mas o RPG para mim faz parte mesmo da vida, o RPG, os jogos de tabuleiro. Desde
Eu tô aqui achando que a gente vai
infância.
conversar de um assunto que está um pouco esquecido, está guardado numa gaveta para todo mundo, e agora estou percebendo que isso não, cara, está super ativo. Já vou ficar aguardando o convite, cara, para jogar um dia desses aí.
Não, para mim tá super vivo a questão de jogo de tabuleiro, jogo de carta
Ele
e
tem a
tal.
versão online, inclusive, até desse mesmo jogo.
É,
É,
porque foi
inclusive.
para testar, né? Tanto o Sauê quanto o 10 Dias Perdidos. Eu tenho numa plataforma de teste de jogo. Então, inclusive, dá pra gente jogar
Eu cheguei a
online.
tal uma vez assim, mas a gente não chegou a
Vamos marcar um
jogar.
dia para a gente fazer e para divulgar, cara, mostrar isso. Quem sabe aparece
Eu topo.
um anjo investidor aí e a gente está perdendo a oportunidade, cara. Essas imagens
É
são
um
lindas.
nerd. Um nerd alguma coisa aí, né? Que se
Rico.
interessa. E
Rico,
aí
né?
depois
É.
joga um nerd rico e aí joga lá no Catarse e arrecada assim.
Isso.
Milagrosamente, uns 5, 6
Pronto.
milhões aí, quem sabe?
Nossa. Quem dera, né?
Pois é, cara, né? Mas
Não,
se eu
eu
quero
vou
voltar a
tentar.
jogar, eu prefiro começar a jogar uma coisa de um amigo, né? Pô.
Eu vou tentar. Eu sempre converso com um quadrinista e tal para tentar vender essa ideia de jogo. Esses jogos que eu faço são jogos simples, no, na pegada de ser. Existe o quadrinho do quadrinista e essa é a coisa principal que está sendo vendida no Catarse, que está sendo apresentado no Catarse. Aí o jogo entra como um jogo de entrada, né? Um jogo que é para quem não está acostumado a jogar, com regras simples, mas que traz propostas diferentes daquela que a gente está acostumado. Jogo da vida, banco imobiliário e tal. E seja barato, seja fácil de ser
Seja
enviado junto
barato
com
isso.
o quadrinho, né? Por isso que, bem,
Mas eu tava.
o 10 Dias Perdidos tem caixa. O Sauê a gente fez no saquinho mesmo. E
Sim, cara.
foi enviado para quem fez a campanha. Ele estava na Comic Con, ele estava vendendo. Ele acabou, na verdade. Esgotou o Sauê dele.
Sim, com certeza. Porque, pô, tá muito lindo, cara. A carta bonita e a habilidade do baixo é perfeito para introduzir o cara a quem quer retomar a jogar e para quem quer conhecer, né? A gurizada sair da tela do celular, passar, né? Se divertir de forma orgânica e analógica. Pô,
É,
tá
então,
um sucesso isso
mas
hoje em dia.
eu acho que esse tipo de eu acho que esse tipo de jogo ele agrada muito mais a gente que é mais velho do que o pessoal novo. pessoal novo, se não tem um negócio que junte com o digital ali para fazer a contraparte, parece que eles perdem o interesse assim de colecionar
Rapidamente,
e
né?
tudo mais tal. Ou eu vejo assim, eu vejo muito pelo Lucas, porque o Lucas ele tá, por exemplo, ele foi jogar Pokémon comigo. Ele não faz a menor ideia de como é que ele joga o Pokémon. Ele gosta da carta, ele gosta das cartinhas. Porque vai jogar mesmo, ele pega o celular e ele começa a caçar coisa ali no celular, entendeu? Então, tipo, eu comecei a jogar com ele criou uma regra lá de como se joga, né? Eu falei assim, você joga assim na escola com seus amigos? Ele falou, se é assim que joga? Eu falei assim, tá bom, né? E ele só ganhava, né? E ele
Sim.
só ganhava. Eu, você ganha bastante, então, nesse jogo, né? Ele falou assim, é, não, eu ganho bastante mesmo, né? Ele sempre volta
É a
com
minha
alguma
regra.
carta ou outra
Por
lá,
que será, né?
né? Mas
My
tem
games,
fundamento.
my rules.
É, e aí, tipo, eu acho que se não tem essa ligação com o digital, né? Eles um ele guarda lá na pasta dele e tá lá, né? É um acúmulo dele lá, um acúmulozinho dele. Não tem esse negócio de vez ou outra, você vem aqui, né? Eu pego aqui a minha pasta aqui que eu tenho, cheia de carta, umas coisas antigas pra caramba, e aí você olha e fala assim, nossa, cara, olha isso aqui, que sensacional. É, putz, eu lembro quando eu peguei isso aqui. Pô, eu tenho uns negócios aqui, cara. Essas duas páginas aqui. A página dos jogos aqui é card de fliperama. E essa aqui é o álbum do Campeonato Brasileiro de 95, que era feito em card. E. Meu, essas coisas assim, tipo, eu gosto de ficar revisitando e de lembrar, né? Procurar outras que saíram na época para completar, ver se. Eles não têm esse hábito nosso, assim,
Não, então, mas é
do
uma coisa
físico.
muito geracional,
É, então.
Miki. Eu tinha, por exemplo, eu fazia isso com a pasta, com aqueles cards da Marvel, que era só para colecionar, não era para jogar. Eu ia fazendo isso e tal. Aquele Marvel 95, acho que foi o último que eu cheguei a colecionar, a fazer isso. Mas eu nunca chegava a completar, mas eu conhecia gente que
Era
completava. Aí
o
ficava por um
Fleer
tempo.
Ultra, né? Acho que
Isso,
era o
exatamente.
Fleer Ultra, né? Eu tenho
Exatamente.
desse aqui
Tem
também.
esse, o X-Men também, é o Fleer Ultra.
É.
A gente mantinha essas aí. E aí, depois de um tempo, passava 1 ou 2 anos, aí a pessoa saía vendendo a coleção completa e tal, né? Com um valor cheio lá que ele colocava.
Né?
Então, tá muito relacionado a isso. E o preço, eu acho que ele nem ia mencionar nada disso se eu tivesse tocado o assunto.
Não.
Você tinha planejado? Aí, tá
Não,
vendo?
eu tava pensando só ficar no RPG mesmo.
Tá vendo? Ó, mas o que ele faz
É, então, mas
tá
aí
ligado ao
sim, acaba a
RPG.
gente. Esse aqui é aquele
Sim, os
Doppel,
cartos do
que foi o
Lovecraft.
pessoal da Script. É. Aí eu lembrei logo disso, cara, que é uma coisa que a galera não, ó, não
É, isso
conhece.
eu não
É
tenho, eu não apoiei.
a arte do Bartolo, se não me engano. Do Marcel Bartolo.
Isso.
É, parece mesmo, verdade.
Ele tem os naipes para jogar carta como um baralho normal, mas também num sistema meio super trunfo. Eu cheguei a dar uma olhada nesse jogo. E é no tamanho, o tamanho tarô que eles usam, não é o tamanho standard.
Ela é um
Ele é
pouquinho
maior.
mais esticada, né?
É bacana, é um outro. Eu queria, assim, de uns anos para cá que eu venho acompanhando essa redescoberta dos jogos de tabuleiro. A Galápagos tem um papel fundamental, acho que desde 2009 que ela começou, veio, né, iniciou aqui no Brasil. Agora a Galápagos nem é da Galápagos mais, tá, é a principal editora de jogo de tabuleiro que a gente tem no Brasil. Mas outras várias editoras estão sendo criadas, morrem, nascem, e
Porra, mas todo mundo foi
essas
vendido, aí eu não
oportunidades.
sabia que a Galápagos não era mais da Galápagos mesmo.
É, então, a
Eu sei que eles
Galápagos é.
lançaram o Hellboy, foi pela Galápagos, né? O tabuleiro do Hellboy, eu cheguei a ver e tal já.
Eu tenho ele aqui.
Né? Desculpa
Esse
aí.
dá pra jogar sozinho.
É, playboyzinho do grupo, desculpa aí. Ah,
É
é,
nada.
tem campanha individual, não sabia, para um jogador, não sabia disso.
Ele, pra forçar a barra, ele é um Hero Quest mais complexo, bem mais complexo. Mas
Eu
é
lembro.
legal o jogo.
Eu acho que de primeiro contato também teve um super trunfo da Marvel que eu tinha, cara, da década de 80, cara, que era divertidíssimo, assim, porque tinha lá a altura, o peso, a força, né? E tinha um monte de personagem, cara. Eu lembro que era um negócio bem Era bem divertido também, cara.
Mas isso era importado, porque não chegou aqui pra gente oficialmente, né? Pra gente só tinha aqui
Chegou?
aquelas de carro, moto, avião, aquelas
Não,
que a gente
tinha.
tinha.
Era traduzido,
Mas
cara.
tô
tem
louco.
uma
Eu só,
geração
isso daí
nova
já era
agora que eu acho que tem,
embrião do
Rafa.
overpower. Você viu?
Não, não,
Chegou
só
a
tô
ver
dizendo que eu
também?
acho que tem uma versão nova. Eu não vi da Marvel,
Tem
mas eu vi
também.
outras,
Tem.
outros temas que eu nem imaginava
Não,
que
então,
existiam.
recente, beleza. Agora, nos anos 80, dos
Isso.
anos 80, como o Mick falou, não sabia que tinha, não. Aqui, não
É, nos anos
traduzido,
80
já
era
cheguei a ver.
moto, carro, não me
Avião, não,
lembro.
tinha tudo.
Avião,
Tinha sobre
isso.
tudo.
Também.
Ah, então eu não cheguei a ver, não. Legal, sabia, não. Nossa, se tivesse na minha mão isso aí no final dos anos 80, começo dos 90, então, vixe Maria, fazer miséria com isso aí.
Cara, era muito
Sim.
legal. Era
Acho que
muito
até
legal.
hoje isso.
Não, eu procuro, cara, eu procuro até hoje também. É dificílimo de achar, cara.
Aí, ó, já temos um mercado aí de facsímile de super trunfo.
Boa, pensou? Não,
Boa, isso.
impressa em papel bom, hein, cara?
Claro,
Papel
pô,
bom.
agora
É.
a gente usa aquelas máquinas de cartão de fazer identificação de empresa. Aí, ó.
Boa.
Mas eu não sei, eu não tenho filho para falar e tal. Mas pelo que eu venho acompanhando, existe uma crescente de jogos de tabuleiro voltado para vários nichos, para várias idades, inclusive. Isso parte principalmente do quanto os pais eles continuam jogando e não estão imersos nesse cenário. Então eu vejo cada vez mais jogos infantis de tabuleiro também sendo lançados. Tem um que eu joguei que foi bem legal, o protótipo. Cada jogador é um dinossauro e aí no meio do tabuleiro é um vulcão. Aí você tem que criar o caminho para você fugir da explosão do vulcão antes que você perca, né? Antes que você seja comido pela lava.
Esse
E
não cheguei a ver.
é para
Eu também
6 anos, foi lançado, 6 ou 8 anos, a idade
não.
mínima, e foi
Deixa eu
lançado
comentar.
2019, 2020. Ele é bem recente.
Essa parte da faixa etária, porque os designers de jogos, né, eles passaram a entender. Isso que é interessante, talvez até. Eu não sei se serviria para o Mickey, né, trabalhar e tal com, né, o filho dele e tal. Mas o filho dele é um barato. A gente vai em encontros, em convenções de action figure, ele é o único que não tá lá, porque ele não gosta dessas coisas. Vai eu e o Júlio, mas o filho dele não tá lá. Isso
Não
que é legal,
gosta,
né?
cara, não gosta. Agora me fez assistir Demon Slayer, cara. Meu, não sei o que tá
Eita, ele
acontecendo
já
aqui.
viu mais
Não,
e o
adquiriu
mangá
a
ele não lê,
assinatura.
né? E o mangá ele. Ah, lê?
Lê, ele curte, cara. Ele gosta de ler de trás pra frente. Eu não consigo.
Ah, que isso, cabra.
Mas
É,
esse
bom.
da. Mas. É, a gente tava falando do Super Trunfo e tudo mais e tal. E jogo de tabuleiro, aí o Presto falou que. É, existe uma crescente. Cara, meu pai trouxe. Ele foi pro Canadá uns tempos atrás. Ele trouxe um jogo da vida de tabuleiro, assim mesmo, tipo, da hora pra caramba, do Mario, cara.
Ah, não, eu já
Cara,
vi.
tava
E
jogando outro dia.
aí o Lucas curte pra caramba, cara, porque
É.
aí
É
é.
skin,
Aí,
né?
é, exatamente. Tem
Tem
até a skin
do Pac-Man pra
Mario.
gente já. É
É.
lindíssimo também.
Então,
Eu tenho
assim, aí
Detetive
eu
dos
acho que.
Simpsons. Aí, ó.
Então,
Aí,
aí, ó.
essa é pra gente.
Aí eu acho que começa a chamar atenção. Tem um jogo. Saiu também o War do Game of Thrones.
Sim, ah, então, é aí que eu
Ó.
queria
Oh.
chegar. Vou aproveitar essa
Né?
fala aí do Július, porque eles perceberam que, para criança, não quer dizer que tem que ser regra fácil. Ah, então é um jogo fácil de jogar, é igual criança, no caso. Os designers, nos últimos 20, 30 anos, perceberam que não é assim que funciona. Então, não é só a questão da regra. A regra, pelo contrário, os próprios jogos eletrônicos estão aí para provar. Os próprios dispositivos móveis, né, eletrônicos estão aí para provar. Enquanto o adulto tem toda uma curva. O adulto, eu falo, uma geração anterior à nossa, ainda não é a nossa. Chegará a nossa hora ainda. O adulto, ele precisa de toda uma curva de aprendizagem. Então, para ele, não é algo intuitivo, né? Apesar de ser vendido dessa forma, para a criança é. Então, eles perceberam que a roupagem, ela vai ser determinante e isso vai fazer com que ela aceite e se adapte, né, a esse conjunto de regras e tal. Mas desde que há uma certa liberdade para ela manipular, como o próprio filho do Mick faz, como ele citou, em algum momento, que é um tipo de liberdade que o próprio RPG ele te dá. Não esses como o HeroQuest e tal que a gente citou, mas outros exemplos aí que caminharam também. O que é interessante, só para você ver como isso se aplica, essa questão do War. Ele não atrai o público infantil, por quê? Ó, o War, o mais complexo é o War 2, que é aquele que eles incluem aviões e as torres de vigilância lá, que dependem, né, dessa questão dessa parte da aviação. Ele é o mais difícil de ser jogado até hoje. Aí, o mais fácil e o mais divertido é o War Junior, que ele foi criado para ser jogado por criança, só que ele é o mais divertido porque ele simplifica a regra e torna o jogo dinâmico. Em vez de ser truncado, em vez de ser um jogo que você depende no mínimo 3 e pode levar até 6 horas ou mais para ser concluído, agora você tem um que pode ser jogado por duas pessoas e terminar ali em 20 minutos, meia hora. No máximo, não precisaria de mais. E esse hoje eu considero o melhor, assim, até surgiu o War Vikings, que agora esse é o mais.
Sim.
Virou um jogo de RPG, é por isso. Ele virou o melhor porque virou um jogo de RPG.
Você sabe que
Fala.
o War, Banco Imobiliário, Jogo da Vida, eles têm, até o Detetive, eles foram trazidos, né, pela Estrela, acho que nos anos
Sim,
80,
é que eles são o
final dos
Risk e o War. É
70.
o Risk, o
Então, mas
Monopoly é
eles
um,
têm
o
uma.
Life é outro.
E tem modificações, pequenas modificações de regra que atrapalham e zoam muito mais o jogo. O Risk. Conhecendo os jogos mais contemporâneos, nem tanto contemporâneo, mas alguns mais velhos, eu percebi o quanto eu não gosto desses jogos que eu joguei minha vida inteira, o quanto eles são problemáticos. Eles não terminam. Existem os jogos que considerados modernos a partir de 95 com o Catan, se tem uma ideia de você ter não ter eliminação de jogador, né? Ninguém sai no meio do jogo e o jogo também ele tem um tempo determinado. Se ele vai durar 6 horas, ele vai durar 6 horas. Se ele vai durar 45 minutos, ele vai durar por volta de 45 minutos. Então você tem um controle maior do tempo. Aí existe um controle maior de estratégia e de tudo que está acontecendo. O War, ele tem um sério problema que, assim como o Banco Imobiliário, ele é praticamente infinito. Eu lembro dessa. O Banco Imobiliário você fica rodando, rodando até você falir. Você nunca fale naquele negócio, porque sempre você consegue alguma coisa para conseguir. Fale duas ou três pessoas, aí fica duas pessoas no final rodando ao infinito. O War também. Morre um monte de gente. Normalmente são seis jogadores que jogam. O primeiro é eliminado em 15 minutos. E aí ele vai fazer qualquer coisa. Porque o jogo vai continuar pro resto da vida. E vai ficar
É.
dois exércitos
Não, ele vai
dividindo o
fazer um
mundo.
rolê. Não, ele
E
vai
vai para
jogar
outro
outra
lugar.
coisa com outro grupo.
Tem até um episódio do Seinfeld que o Kramer e o Newman, eles estão jogando e eles escolhem o apartamento do Seinfeld como um lugar neutro para deixar um tabuleiro para ninguém roubar.
Pra ninguém
Então, tipo,
roubar, troca peça.
eles estão jogando faz uma cara já, tipo, e o negócio não acaba, né? Então eles até escolhem um território neutro para deixar um tabuleiro, porque você acaba largando, o negócio não tem fim, cara. Chega, na verdade, o jogo ele acaba
É
por
por
pura
objetivo, né, cara? Na
desistência,
verdade,
por pura desistência.
se você não segue o objetivo, tem sempre aquele que quer dominar o mundo. Ele tá, eu vou dominar o mundo. Aí realmente não tem fim. Agora,
É,
quem
depende do
segue a risca o
objetivo.
objetivo, em menos de uma hora já consegue encerrar o jogo.
Destrua o Exército Azul. Aí
Não, não.
você. Aí o outro carinha destrói o Exército Azul. Acabou o seu jogo. Pronto.
Ah,
Você tem
então
que
é
brigar
isso,
24
beleza.
territórios.
Não,
Não, mas acabou. Aí você não ganhou.
a
Não
estratégia
ganhou.
ali vai pro saco, isso é verdade. O Risk, ele explora muito mais isso. E o Risk, se você abrir a quantidade de skin que tem, é Star Wars, Revolução Francesa, né? Que aí tem lá a versão do Napoleão. Aí tem, meu, é infinito, né? Assim como acontece com o Monopoly e o próprio Life, como
E é legal
o Mick
que
citou.
essas readequações, né, quando eles colocam numa nova skin, pelo menos nos últimos anos, eles adaptam um pouco da regra e tornam a regra o jogo um pouco melhor. O Jogo da Vida é um exemplo que eu percebi que é um dos piores jogos que existe, porque você não joga ele. Você roda a roleta, anda as casinhas e faz o que está escrito lá embaixo. E o que que você faz do jogo? Nada. Você
Nada.
é um mecanismo para
É.
pegar o carrinho e mover até a próxima casinha.
É
Eu
a
joguei
vida
o jogo
real, né?
do
É a vida real. Você pega o
o jogo
carrinho,
da vida.
vai lá onde dá o dinheirinho,
Você não tem
volta.
escolha nenhuma. É, então.
É, você indo
Não tem escolha
trabalhar,
nenhuma.
voltando para casa e tal, é a mesma coisa.
Isso, é isso
Para no
aí. No
outro
jogo da
dia
vida,
continuar. Para no outro dia
no
começar
jogo da
tudo
vida
novo.
dos Simpsons tem. No jogo da vida dos Simpsons já tem alguns elementos, algumas regras novas, onde você tem pequenas escolhas e já faz uma modificação de jogo. Então, esses jogos que você falou, que eles vieram depois, tipo War
Então,
Infantil, esqueci o nome,
ele segue esse
ou
princípio, né? Aí teve o Vikings, começou a mudar. Como eu falei, o 2
teve Império
mudou.
Romano, que eu lembro.
Isso. Não, então aí é só top. O 2 ele expande muito a regra, na verdade,
Pô, que
tornando ele
satisfação.
mais complexo. Aí digamos que ele não se torna um grande. A preferência, o pessoal acaba preferindo jogar original. E aí depois eles ficam durante muitas décadas lançando versões especiais da original. Wars, é, edição especial,
25
várias
anos,
delas,
25
exatamente,
anos.
com a regra, a base e tudo do primeiro jogo. Aí depois eles criam o Júnior, que é para criança, só que assim, não faz sucesso entre as crianças. Aí quando o adulto joga, ele descobre que, nossa, é melhor que o original, é mais rápido e mais divertido, e dá para jogar só de dois se precisar. E aí depois sim, aí quando alguém assume lá o controle da Grow, né, para competir com a Hasbro aí, que a Hasbro também já começa a trazer o Risk, os originais para cá, aí sim, aí o cara, aí ele cria. É, Império Romano, depois é o Império Romano, é, acho que depois já pula por o Vikings mesmo. Acho que,
Vikings,
ah, não, tem o
isso.
Deuses. Não, tem o dos deuses é, mitológicos, né? Alguma coisa
O do
assim.
Game of Thrones é de quem?
É Risk, no caso.
Né?
É Risk. Não é o
Ah,
War
entendi.
daqui, é. O Risk ele tem para
Entendi.
qualquer franquia que
Ah,
exista, ele
saquei.
tem uma versão. Aí o Vikings, aí nossa, ele expande demais assim a estratégia. Agora, por exemplo, dá para usar a estratégia, né? Você pode invocar Deus, você tem uma porção de recursos, passa a usar a carta para poder atuar também no jogo e não ficar só escondidinha lá para como objetivo ou para você retirar depois de cada jogada, de cada território que você conquista.
É, mas é que nem o banco imobiliário que agora vem com a maquininha, né, para passar cartão e
Isso.
tal, para chamar atenção. E,
Chamar
cara,
atenção.
minhas sobrinhas adoram esse aí. Eu comprei lá na CCXP, eu comprei o banco imobiliário antigo lá da Caixa Branca lá mesmo, porque eu gostava daquele com notinha de dinheiro mesmo, porque o negócio é falível, camarada. O negócio é gastar o dinheiro todo
Gastar até
ali,
falir na nota,
render,
né? Não falir o cartão,
isso,
falir a nota.
é.
Isso.
E fica sem dinheiro, isso que valia.
A não ser se for amigo do banqueiro, que quando eu dou troco, eu enfiar uma de 50 no meio para ajudar o amigo que tava falindo. Aí, não, me dá o troco aqui. Aí rola aí, já entregava cinquentinha a mais.
Bom amigo você.
É que esse de cartão é penduricalho mesmo. Aí ele
Né?
só. Ele não vale a pena. Mas esses outros que o Rafael falou, eles trazem regras diferentes. Aí dá para jogar. Eu vi aqui, ó, tem, são War Império Romano, Vikings, War mesmo, War 2, aí tem Batalhas Mitológicas e o Game of Thrones. Tem, saiu um
Ah,
War
é
do Game of
verdade, não é
Thrones.
verdade. O Mick tem razão. Saiu recentemente, só que esse eu acho que ele, pelo que eu vi de comentário, esse eu nunca cheguei a jogar. Ele muda bastante a regra. Ele meio que parece que virou um jogo de cartas. Eu vi a crítica assim do pessoal, entendeu?
É de 2021.
Mas é, não, ele é bem recente, é pós-pandemia e tal. É verdade, eu cheguei a ver, mas eu não joguei. Eu preciso ver
É da
uns.
Grow. Esse é da Grow.
Não,
Grow.
sim, é Grow mesmo. No caso que eu citei, é que a Risk tem o Risk da Hasbro, né? Tem também uma versão Game of Thrones já, mas na época quando começou o Game of Thrones, né? Não depois que terminou o Game of Thrones, aí saiu esse pela
É
Grow.
que você tem também os Game of Thrones, né? Vários jogos com o Game of Thrones, que a Galápagos trouxe também uma das versões. Esse aí é o War Game of Thrones,
Então,
para
tá
vocês
vendo
verem.
como tá diferente? Aí o pessoal criticou porque aí estão dizendo que perdeu a essência do War, né? Mas eu não sei se isso é algo bom ou ruim.
Eu ia achar bom, mas enfim.
É, canalha.
Vamos passar para o último bloco. Já finalizando, o Rafael detesta esse último bloco. Fala as suas recomendações. A gente sempre termina o Fortaleza Quântica com recomendações. O que você está assistindo de filme, série, ou o que você está lendo que você acha interessante, que vale a pena?
Puta que pariu.
Cara, recomendações, vamos ver, de. Ó, esse. A gente tá assistindo aqui o Queer Eye for the Straight Guy, que eu acho da hora pra caramba. Agora é só Queer Eye, né?
Eu
Que
nem
minha
sabia que
esposa.
existia ainda, cara. Isso aí
Minha
começou
esposa.
no começo dos 2000, né? Eu lembro.
É, cara, é. Mas esse grupinho novo aí é da hora, a gente gosta aqui. Eu tô assistindo Demon Slayer também com o Lucas. Ele me apresentou e agora eu tô curioso, tô no oitavo episódio do seriado, meu Deus, cara. E é legal mesmo, cara. Eu gostei do ritmo do negócio, cara. É divertidinho. E de leitura, cara, eu recomendo eu li Demolidor Fim dos Dias. É uma história de 2013, se eu não me engano, cara. Mas ela é muito boa, cara. Eu gostei pra caramba porque é da perspectiva de jornalista, de novo, da Marvel. É igual Marvels, né? Quando você tem lá o Phil Sheldon escrevendo sobre tudo que acontece ao redor lá em Nova York. Nesse caso é o do Ben-Urich. E é muito boa, cara, porque é a morte do Matt Murdock, né? Então é ele indo atrás de investigar o que que aconteceu. E, pô, me surpreendeu pra caramba, cara, porque eu não sou fã, assim, do Demolidor, não sou um leitor, conheço o personagem, mas não leio, né? E essa eu gostei pra caramba. E eu tô lendo, cara, eu sempre recomendo a saga do Batman, porque é a melhor coisa que a Panini tem lançado ultimamente é a saga do Batman. Várias séries da DC, cara, puta, várias séries da DC que estão saindo que são muito boas. Eu recomendo Black Science, se vocês não leram ainda, acho muito boa também.
Essa é boa, essa é boa.
De videogame eu não tenho nada para recomendar porque eu não jogo mais videogame, então. É isso aí, teria que ser o Lucas mesmo para falar e aí não, ele não tá aqui. E obrigado aí pelo convite aí para falar dessas velharias que eu gosto pra caramba.
Tá, duas dicas. Como a gente começou o programa falando sobre RPG, assistam Dungeons and Dragons, cara. Dungeons and Dragons novo, que saiu recentemente, vale muito a pena. Agora, Mick, escuta essa, hein? Melhor do que o Wakanda para sempre e melhor do que Homem-Formiga. Muito melhor. Ri do começo ao fim. É um filme que vai trazer nostalgia para quem joga RPG. Vai... Cara, se eu conseguir suportar o Chris Pine por quase 2 horas, você também vai gostar pra caramba desse filme, cara. Tá? Pode assistir que é bacana. E o outro eu assisti ontem na Netflix, cara. É um filme que o pessoal tá falando meio mal, que é da Jennifer Lopez. Um filme chamado A Mãe. Gostei. Um filme clichê. Um filme de ação clichê.
Não
Onde a mãe vai
assisti.
proteger, vai fazer tudo para salvar a filha. Gostei bastante. Quadrinho, tô terminando de ler aqui para alegria do Rafa. Eu como casador, né? Comprei as sagas e tô me divertindo, cara. Voltando com a época da revista Mad, voltando com a época do humor nonsense, né? Eu acabei de ler o Asilo Arkham dele, que é bem legal, que são histórias de horror. E agora estou me divertindo bastante com esse lançamento aqui da Thay Editora. Essas são as minhas dicas para o Fortaleza de hoje. E aguardando agora nosso próximo programa, onde a gente vai poder jogar junto, ou debater, ou falar velharia, sair com o nariz cheio de rinite, de tanta coisa velha.
Esses sagas aí eu não tenho. É, eu acho que o único que eu não tenho do Cazador é esse aí. Mas assim, eu recomendo bastante, mas com cautela, tá? É um tipo de leitura relativamente datada, precisa ler
Sim.
com um olhar diferente. E não concordo com o Mick, né? Porque saga do Batman não é o melhor. Saga do Superman, que foi cancelada, era melhor até o momento e
Ninguém
tal.
gosta do
Você vê, o
Superman. Ninguém
Superman
gosta do
é o
Superman.
único
Nem a
super-herói
Marvel.
que o Garth Ennis gosta, que aceita, e vai ser o único super-herói que o James Gunn, que eu. Não suporto ele como diretor, pessoa, nada. O único que ele vai escrever, e ainda vai escrever sério, sem ser comédia, só para você ver. Não, mas aí eu tô brincando. É que rola, entre os americanos, rola essa questão de um tipo de respeito mútuo, assim, entre um personagem. Ninguém faz galhofa com ele, né, no caso. E até o Frank Miller tenta deixar ele sério de alguma maneira e tal. Seja do lado do Cavaleiro das Trevas, né, como agente do governo, ou contra, até contra isso em alguns momentos. Bom, de recomendação, cara, como o Presto falou, quem ouve já sabe, eu não gosto desse, sou contra esse bloco. Vou ver se o Alan assumindo o comando aí, ele extingue essa parada aí, entendeu? Quero também falar que vários colegas meus, alguns aí, não vou citar nome, bocejaram durante a live. E também para mostrar para os coleguinhas que estão vendo aqui o vídeo e não ouvindo o cast, ó, um monte de recebidinho atrás deles aí no cenário. Ó, o Alan tem um monte de recebido recente, não deu nem para guardar ainda o Presto ali. O único que não tem recebido sou eu, ó, cenário vazio e tal, não tem nada, não ganho gibi nenhum. E eu recomendo, em vez de recomendar coisa para assistir ou até para ler, na verdade para ler o esquema que o Alan meio que introduziu, né, no próprio cast. Eu recomendo jogar bastante, assim como o Mick, eu também não consigo mais ficar jogando jogo eletrônico, né, por falta de tempo. E às vezes assim, eu gosto ainda, só que ao mesmo tempo me falta um pouco de interesse. Eu até começo a jogar alguma coisa, só que eu não dou continuidade. Aí o de tabuleiro, quando a gente consegue se reunir para jogar, nem que seja só eu e minha esposa, né, um que permite assim só 2 pessoas, a gente já fica ali umas 2, 3 horas assim no mínimo, né, à noite e tal, quando há disposição, né, e tempo para isso. Bebendo, petiscando, já com jogo eletrônico acaba não acontecendo isso e na maior parte das vezes eu tô sozinho jogando. Então acaba não acontecendo. Então eu recomendo bastante você aderir, mesmo que seja um hobby meio caro, você ter um jogo por ano acho que já é suficiente, né? É o tempo que você vai demorar para pagar esse jogo porque agora é um nicho assim extremamente caro. E é isso, e ler sobre também eu achei interessante. Mesmo que você não jogue, eu gostava de ler aquela do vampiro, mas não o da máscara, era aquele outro que eu esqueci o nome, que eram várias castas assim que existiam também de vampiros, que tinham ali os malkovianos, os não sei quem, qual que era o nome daquilo? Eu esqueci,
Se
cara.
chama
Vampiro a
Saga
Máscara.
Crepúsculo, é que você tá com vergonha de dizer.
Ah.
Era esses aí que você lia de vampiro.
Canalha, não voto mais em você como mestre do Fortaleza.
É
Agora
esse
vai ser
aqui,
o
ó.
Mick. Vocês
É esse
lembram do
aqui, ó.
nome?
Olha lá. É isso, ó.
Não,
Vampiro a Máscara.
não,
Não,
mas
é
não
que
era
tinha.
máscara.
Dentro do
Era
Vampiro a
que tinha
Máscara, você tem
continuidade,
vários.
era.
as linhagens de sangue. Acho que são,
Devia
tem os
ser isso.
Valcavianos, tem os Nosferatus, são
Isso.
13,
Eu não
13
lembro de
famílias.
toda a nomenclatura, mas eu achava muito interessante. Aí depois, quando eu não jogava mais, eu gostava muito de ficar lendo. E essa pegada, essa indicação do Alan, como o que a VEC faz agora, né? A editora VEC, ou melhor, a VEC, né? Já que a VEC não existe mais, a editora VEC faz agora. Ela é interessante, é uma forma de você, mesmo que você não jogue, mas você está inserido no universo e entender um pouco assim da linguagem e do que é trabalhado ali. Só que em vez de jogar, você vai conhecer ali pelos bastidores, como ele colocou muito bem. E é isso. Vida longa ao jogo aí. Quero agradecer o Alan pelo convite, ao Mickey por ter participado e ao Presto por não ter me convidado, né? Mas tudo bem, vida que segue.
Recomendar, eu assisti recentemente Os Banshees de Inisherin, tá no Star Plus. É uma história bastante dramática, de guerra, de vida, a vida que tá acabando. Assisti o Quantumania, não achei tão ruim, é ok, é divertidinho. Eu não sei, o pessoal tá malhando tanto o
É
Homem-Formiga,
por causa do
mas ele
Modok.
é. Então, mas o MODOK nunca. Ele
E
sempre
o
foi
final
aquilo lá,
ruim.
entendeu?
Não, não é não. Para com isso.
Tipo, ele nunca foi grande coisa.
Para
Tanto
de
é que
Daring.
ele tem uma
Daring. Não é
animação.
Daring.
É o Darren. Ele tem
Então,
uma
Daring.
animação que é justamente zoeira.
Então, a
É uma
animação vale a
cabeça.
pena.
É uma cabeça flutuante com bracinhos e perninhas. E o filme
É.
do coisa, como é que chama? Do Homem-Formiga sempre foi comédia. Eu acho que ele perdeu até um pouco da comédia
Sim,
nesse último.
perdeu total. Não é igual aos dois anteriores.
Então, eu acho os outros melhores, os outros dois têm um tom de comédia melhor, mas é uma aventura de sessão da tarde.
Tem uma parada desse filme do Homem-Formiga, desculpa prolongar aqui, mas é tipo, aquela cena onde eles descrevem o que vai acontecer, o que acontecia, que o cara contava a história com a voz dele
Era legal.
nos outros. Não tem nos dois primeiros filmes, não tem nesse. É tipo, é um negócio que faz uma falta do caramba,
Não,
parece,
perde
cara.
uma
Muito bom.
característica, né?
E o melhor personagem, aquele ator que faz, que ele tem cara de psicopata, ele sempre, ou ele é psicopata, ou ele é um comediante dentro de um filme. Que aí, tanto no primeiro quanto no segundo ele tá, ou só no segundo, não lembro agora. A equipe de apoio é bastante entrosada, sem precisar ser estrela, sem precisar ser o Michael Douglas ou a
Pode
Michelle
crer.
Alfalfa e tal,
Que era
mas.
o Luiz, não é isso?
É.
Do
E
isso,
aí,
ele mesmo.
ele e
E
o outro,
o
eram
outro mano é
dois.
o que é
Sim,
o
o outro.
das bolinhas coloridas lá do Esquadrão
Isso,
Suicida.
ele mesmo, que eu esqueci o
Isso.
nome dele. Ele só faz papel cômico ou de psicopata, no caso.
Mas ele tá no filme.
Isso.
Ele
Então,
faz a
só.
voz da geleinha lá,
E,
que não tem
exatamente,
buracos.
aí, pô. Aí você não vê o cara, e aí eu não gostei das piadinhas dele enquanto geleinha, mas enquanto ele atuava nos anteriores, eu tinha gostado bastante.
É, então, pois é.
Os três são dirigidos pelo Peyton Reed. O primeiro era para ser do Edgar Wright, só que
Edgar
aí depois
Wright,
mudou
isso, é verdade, é
pro
verdade.
quem finalizou no fim foi o Peyton Reed.
É
Mas
verdade.
ele perde no fim, como eles não estão na Terra, ele perde muito da característica dos dois primeiros filmes. Então, eu não achei ruim o filme, mas eu gostei mais dos primeiros dos outros dois. E eu tô assistindo uma série que eu encontrei no Star Plus que chama Future Man. É com o personagem principal, o ator principal. É aquele garoto dos Jogos Vorazes. É o Pita, dos Jogos Vorazes. Ele é um cara que mora com os pais, trabalha num laboratório como zelador e joga jogos de computador. Aí, de repente, ele zera um jogo que ninguém jamais estava jogando e aparece duas pessoas do futuro falando que ele vai ser o novo soldado para salvar o futuro. É uma mistura de um monte de filme dos anos 80, dos anos 90. E é uma série de
Exatamente.
comédia. São três temporadas, já foi encerrada. E que tá divertido, é bizarro. Né? Eu acho que é com quem faz um dos produtores é o Seth Rogen, então é
Na
naquela
pegada
toada.
louca das piadas.
É.
E para quadrinhos, eu li recentemente, já subi vídeo no canal. Eu me surpreendi com o Juízo Final. Eu tava com o pé muito atrás, mas gostei até. Não vai ser grande coisa, eu vou esquecer logo, mas
Mas vai terminar
dessas
melhor
mais.
do que o Crise das Trevas.
É,
Vai.
Crise Sombria.
Crise
Ou
Sombria
Crise
vai terminar
Sombria.
melhor essa daí do
É.
que a Crise. É.
Crise Sombria eu
Esse aí
gostei do início.
eles só perderam o que tinham que ter lançado como Vixe. Eles botaram
Vixe.
Vixe, tinha que ser Vixe. Perderam.
Toda hora que
Perderam.
eu leio como Vixe. É
É
bizarro.
Vixe, eu
Vixe, que
também. Vai ser
treta.
para sempre.
Eu li essa daqui do. Como é que chama?
Tô curioso por essa.
Cavaleiro das
É o
Trevas de
Game of
Aço.
Thrones. Essa eu li quando saiu lá fora.
Eu
Esse
achei
eu vi
muito legal.
o
Você
Daniel do
gostou?
Poptopia. Eu vi o Daniel do Poptopia falando, cara, fiquei curioso.
Não,
Eu
todo
quero.
mundo, na verdade, todo mundo no geral vai gostar, porque aí é um Elseworld, e aí significa que o roteirista, ele tem a mão livre para fazer o que ele quiser. Então a diferença é que aí
Tom
as pessoas
Taylor.
vão morrer, entendeu? Vários heróis, personagens vão morrer, eles subvertem, né, todo o, não o gênero. O gênero, o quadrinho super-herói, sim, ele dá uma subvertida e tal. Mas essa questão da guerra de famílias, por isso do Game of Thrones e tal. Mas assim, não deixa ainda de ser um gibi de super-herói, mas é um gibi de super-herói por qualidade, por isso. Ele não tem aquela mão editorial falando, não, não, é, o Batman não pode morrer aqui, não, não sei quem. Aí já não, aí é, o super-homem pode matar e assim por diante.
O que eu mais gostei dessa parte são as seis primeiras edições só, é que você reconhece todos os heróis que ele está fazendo referência, você reconhece as características básicas daqueles heróis, mas elas surpreendem, a história surpreende, porque existem algumas modificações que faz completo sentido nesse novo cenário que eles estão inseridos sem ser descaracterizado. E tá num cenário de fantasia e tal. Eu gostei. E termino com Samuel Stern, volume 2, que eu demorei 2 anos para ler, porque era para eu ter recebido, não recebi, e tive que comprar. Mas nessa aqui tem uma entrevista que eu fiz com o Massimiliano Filodoro.
É, eu ia mencionar
Muito
isso.
maneiro, cara.
A entrevista foi. Eu fiz junto com o Wagner. A gente fez em italiano, depois traduziu, e aí tá publicado. E é legal a história. É uma
Não,
pena
é
que
bom.
Samuel Stern não deu continuidade. Eu espero que alguém pegue esse personagem, que é um terror muito muito gore e muito bem desenvolvido. Melhor,
Sim.
eu acho, eu gosto mais do que o Dylan Dog, que fazem comparação, mas o
Não,
Dylan
mas
Dog é
é
uma
outra
outra
proposta.
pegada.
É,
A
é
Dylan
outra
Dog é uma
proposta.
pegada de é um surreal. Ele cai para o
Sim.
surrealismo, né?
É
O
um
Dylan
terror
Dog. Essa aqui
onírico, né?
é
Bem
um terror
diferente.
onírico. Enfim, foi isso. Você roubou as minhas falas. Isso está no meu vídeo. Eu falei terror onírico em alguma forma. Valeu todo mundo que passou por aqui. Valeu, Júlio. Valeu, Alan. Valeu, Rafael. Não sei
Valeu
se eu agradeço.
demais.
Rafael não era para estar aqui,
Não, é.
mas.
Mas agradece que
É,
ele
senão
volta.
não volto mais.
Mas dê suas despedidas. Vai lá, Rafael. Onde a gente te encontra?
No Multiverso 38, além do Fortaleza, aqui no canal do Presto, e respondendo o comentário do Fabiano aí, se você quiser colocar na tela, prefira o alvo humano, Fabiano. Aí não tem comparação. O alvo humano é muito superior a qualquer gibi padrão da DC. Mesmo que esse seja um
Não sei,
Elseworld,
não
você
sei.
vai gostar, mas se tiver que escolher, alvo humano, não tem nem o que falar.
Human Target eu conheço por causa da série, depois que eu fui pro
Ah,
quadrinho.
não, sim, não, mas tem tudo a ver, tudo a ver. Quem conhece, pô, vai aproveitar ainda mais o material. E é isso. Multiverso e Fortaleza aqui no canal do Presto, ou às vezes no meu Presto. O do Samuel Ester que a gente vai fazer, acredito que vai ser um episódio também do Fortaleza. Esse provavelmente será no meu canal. E é isso. Ah, agradecer mais uma vez aí ao convite do Alan e ao Mick por ter aparecido também.
Agradeço demais a oportunidade de estar aqui com vocês essa tarde, cara, aprendendo, falando, conversando, falando besteira, é isso que eu gosto. Eu tô no HQs Pages aqui no Instagram, aqui não, lá no Instagram e no Twitter também. E por aí também, estou sempre aqui nos comentários do Fortaleza, sempre que dá. Muito obrigado.
Cara, eu tô lá no Instagram também, Cadê HQ Geek, pode procurar lá. E agora é só lá também, cara, porque eu não tô tendo tempo para fazer todos os outros lugares que eu gostaria de estar fazendo também. Mas sempre com o meu humor ácido lá no Instagram.
E bota ácido nisso.
Valeu, foi legal a conversa. Valeu, Júlio. Valeu, Alan. Valeu, Rafael. Valeu,
Valeu, cara. Foi
todo
excelente.
mundo. Foi bem legal. Foi legal a gente relembrar, né? Cada conversa, cada fala que a gente dava desprendia uma caixa, abria uma caixa na nossa memória. Isso foi bem interessante. E, bem, vocês me encontram nas minhas redes sociais, arroba Presto Gaudio, eu falo sobre filme e série, quase todo dia tem resenha nova, na verdade, esse ano eu estou fazendo só 4 ou 5 resenhas por semana. Tem o Fortaleza Quântica, que é o
Só isso,
podcast.
Presto. Perdeu
É,
a mão,
dei
hein,
uma
Presto? Que
diminuída.
horror.
Não, senão eu não consigo assistir o suficiente. Enfim, eu vou ficar respondendo você. Eu sempre caio na sua, eu sempre caio
Sim,
na sua.
talk show, o talk show.
Tem o Fortaleza Quântica, com o Rafael, a gente conversa sobre vários temas. Os episódios, de certa forma, são atemporais. Sempre tem um monte de recomendação ao longo do programa, não só no final, mas ao longo do programa. Então, vale a pena procurar. E o Chapéu do Presto, que é onde eu falo sobre quadrinhos, resenhas de quadrinhos, que é no YouTube. É isso. A gente vai ficando por aqui. Valeu, bons quadrinhos, bom RPG, vão jogar dado. A gente se vê no próximo episódio.
Mas
mais.
não os atos
Valeu.
demoníacos. Abraço.
Não. Valeu.
Falou.